Bom dia, senhoras deputadas, senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião de hoje. Nós temos a reunião dividida em duas partes. Uma primeira que será uma audição a propósito do PNPOT. Depois a segunda parte que prevemos que começará cerca das 11 horas, 11 e meia. Será a hora em trabalhos normal, que foi distribuída aos senhores deputados com a devida antecedência. E, portanto, iríamos dar início então à primeira parte da reunião. Como os senhores deputados sabem, o Conselho de Ministros aprovou uma resolução, a 44 de 2016, que, entre outras matérias, determina a alteração do Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território, designado por PNPOT, incidindo em particular na elaboração de um novo programa de ação a 10 anos e de um novo regime de gestão, acompanhamento e monitorização. A nossa Comissão tem a competência de acompanhar esta matéria. Tivemos já a oportunidade de falar com a Sra. Diretora-Geral do Território, com a Coordenadora da Revisão do PNPOT, e uma das questões que nos pareceu bastante interessante era podermos também ouvir entidades que têm trabalho e são especialistas nesta matéria, e foi nesse sentido que convidámos para esta audição o professor João Ferrão, que queria agradecer a sua presença, também o arquiteto Vítor Campos, da Adurban, muito obrigado também pela sua presença, e os professores Jonas de Melo e Irina Gomes, do GEOTA, muito obrigado também por virem à Assembleia da República. São pessoas que todos nós conhecemos, que têm pronunciado sobre matéria relacionada com o planeamento e o ordenamento do território, e, portanto, será de todo o interesse para esta Comissão poder ouvi-los e, desse modo, enriquecermos a nossa capacidade de abordagem de uma matéria complexa, como é a revisão do PNPOT. A grelha que nós vamos adotar é a grelha simplificada, portanto, cada um dos nossos convidados terá 15 minutos de intervenção, até 15 minutos de intervenção inicial. Depois daremos a palavra aos grupos parlamentares, que terão a possibilidade de fazer comentários, colocar perguntas, 5 minutos cada grupo parlamentar, e depois os nossos convidados terão também um tempo respectivo, cerca de 10 minutos cada um, para responder e para fazer os comentários também que entenderem. Agradecendo mais uma vez a presença dos nossos convidados, começaria, talvez pela ordem que está aqui, nenhuma em específico, mas a ordem que tenho aqui nas minhas notas, daria a palavra ao professor João Ferrão. Faz favor, Sr. Professor.
Muito obrigado e muito bom dia. Antes de mais, agradecer o convite que me foi endereçado e que, obviamente, aceitei com todo o gosto. Eu vou fazer, talvez, uma intervenção inicial bastante curta, porque penso que o mais interessante é depois a parte de interação. Queria chamar a atenção só em relação aos aspectos que me parecem mais interessantes, mas antes da minha intervenção gostaria de esclarecer, fazer aqui uma declaração, não é bem uma declaração de interesses, mas dizer, porque isso é importante. Bom, eu sou investigador no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, para a revisão, para a alteração do PNPOT, a Direção-Geral do Território estabeleceu alguns contratos com várias universidades para acompanhamento científico, estabeleceu também com o meu instituto, e, portanto, nós, de acordo com aquilo que ficou estabelecido, nós temos intervenção em duas áreas, uma sobre questões relacionadas com capital natural, sistemas alimentares urbanos, etc., portanto, há temas para os quais nós damos contributos específicos, e depois há uma componente que é aquela que me cabe a mim, que é a da revisão científica de alguns dos temas. Portanto, nós não elaboramos, não temos função do ponto de vista da elaboração de textos, mas sobretudo de revisão científica dos temas. Bom, dito isto, eu gostaria talvez de salientar dois aspectos, já que o enquadramento que nos reúne aqui é conhecido, não é? Gostaria de salientar dois aspectos, um do ponto de vista do processo, o outro do ponto de vista da oportunidade, daquilo que está em jogo. Do ponto de vista do processo, eu creio que esta alteração, conforme foi determinado pela resolução do Conselho de Ministros que foi referida há pouco, 44/2016, tem sido acompanhada por dois aspectos muito positivos. Um é uma relação estreita com conhecimento proveniente da universidade. Há muitos temas novos, há muitos conceitos novos. Bom, alguns já se generalizaram, a economia circular, a descarbonização da economia, etc. Se calhar há 10 anos, se estivéssemos aqui, ninguém falava sobre estes temas. Hoje todos nós falamos sobre eles, porque eles fazem parte da agenda europeia e da agenda global. Mas, de facto, neste exercício de alteração do Programa Nacional da Política, do Programa de Ação, tem havido uma relação estreita entre a Direção-Geral do Território e várias universidades, no sentido de beneficiar de projetos de investigação já realizados e também de suscitar produção de novo conhecimento. Isso é importante. Um exemplo mais claro é talvez o das alterações climáticas, onde tem havido uma relação muito estreita com a Faculdade de Ciências, no sentido de produzir informação, mapeamento, etc. E em segundo lugar, eu sei que isso faz parte do processo, mas é sempre bom salientar, a existência de uma comissão de acompanhamento com diferentes entidades da administração e outras permite um diálogo, uma cooperação entre perspectivas diferentes que nem sempre está presente. Nós sabemos que a administração portuguesa tem sempre este problema de déficit de diálogo entre si e, portanto, o facto de esta alteração do Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território pressupor esta articulação forte entre várias entidades é muito proveitosa e penso que é uma oportunidade para, a partir deste diálogo, se caminhar para uma visão mais integrada e não setorial. Bom, o segundo comentário que eu queria fazer é sobre a oportunidade. Como sabem, o programa de ação inicial do PNPOT tinha o período temporal 2007-2013, portanto, aquilo que está a ser feito tinha mesmo que ser feito, e aliás já devia ter sido iniciado. Não vou preocupar com isso. O que interessa é perceber como é que esta alteração do Programa de Ação 2007-2013 pode ser aproveitada enquanto oportunidade. Eu diria como oportunidade a dois níveis. Em primeiro lugar, o PNPOT obriga-nos a pensar territorialmente o país. Nós sabemos que muitas nós estamos constantemente a dizer que é preciso uma visão para o país, mas em geral essa visão para o país, quando existe, olha para o país como se fosse um ponto. Bom, às vezes nem sequer olha para as regiões autónomas, não é? Tem que olhar para as regiões autónomas, mas olha como um ponto ou como três pontos. Mas, de facto, pensar territorialmente o país é fundamental. E, infelizmente, aquilo que sucedeu em Pedro Álvaro Grande e uns tempos depois, creio que é um alerta muito sério que nos obriga a pensar o país do ponto de vista territorial, na sua diversidade. E, mais longe do que isso, permite-nos perceber claramente que o modo como nós, muitas vezes, olhamos para o país em torno de dicotomias simples, como norte-sul, litoral interior, urbano-rural, não nos leva muito longe. O país não pode ser entendido em torno dessas três, ou apenas em torno dessas três dicotomias, tem que se ir muito mais longe. E, portanto, este debate sobre o Programa de Ação e sobre o Programa Nacional da Política de Desenvolvimento do Território tem esta grande vantagem, que é, vai-nos obrigar a pensar territorialmente, isto é, a discutir que modelo territorial queremos para o país. Vai também obrigar a territorializar políticas. Esse é outro problema que nós temos. Nós temos não só um país muito centralizado, temos uma administração muito setorializada, mas temos muitas políticas que continuam a ser territorialmente cegas. Ora, nem todas as políticas têm que ser territorializadas. E há mesmo políticas que não devem ser territorializadas porque elas se aplicam igualmente em todo o país. Mas há políticas, pelo menos parte dessas políticas, que têm que ser territorializadas. E o Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território põe no centro do debate esta questão. Quais são as políticas que têm que ser territorializadas, porquê e como. E, portanto, assim como nos obriga a pensar territorialmente o futuro do país, também nos obriga a debater que políticas ou quais as componentes de que políticas devem ser territorializadas, evitando este predomínio sistemático das políticas territorialmente cegas, que se aplicam de forma uniforme ao país, ignorando a sua diversidade. E, portanto, ao ignorar a sua diversidade, elas, na verdade, não intencionalmente, não há acusação a ninguém, mas se elas são pensadas em termos uniformes, elas vão privilegiar determinados territórios que estão mais de acordo com essa visão, mas vão esquecer os outros territórios e, pior que isso, vão muitas vezes criar efeitos perversos, colaterais, nos territórios que não se adequam àquela visão política nacional. Portanto, esta é uma primeira oportunidade que eu creio que nós temos que aproveitar e, como eu referi há pouco, infelizmente, os acontecimentos que nós tivemos no ano passado vêm colocar esta questão em cima da mesa. Isto é, eu acho que, do ponto de vista político, que estamos aqui na Assembleia da República, do ponto de vista político, não é mais possível discutir muitas políticas, não todas, repito, não é mais possível discutir muitas políticas sem ter em conta, primeiro, a diversidade territorial do país e, segundo, o modo como essa diversidade deve ser acolhida através da territorialização de algumas políticas. Segunda oportunidade, e com este termino, esta minha curtíssima intervenção inicial, como sabem, começou a ser discutido, enfim, pelo menos há uma primeira apresentação, um primeiro documento que foi preparado pelo Governo e que já foi alvo da apresentação e debate em alguns conselhos regionais, não sei se em todos, pelo menos em alguns, estou-me a referir ao Portugal 2030. O Portugal 2030 significa várias coisas, nomeadamente um novo ciclo de programação comunitária. Mas há aqui também uma oportunidade única, que é discutir o Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território, nomeadamente o seu Programa de Ação, mas em termos mais amplos, e o PT 2030, ou se quiserem, o próximo ciclo de programação comunitária, não só em simultâneo, mas de forma articulada. Para quê? Para que não aconteça aquilo que acontece muitas vezes, que é, temos estratégias e planos que são ótimos, mas são muito abstratos e não têm condições para serem concretizados, e ao lado temos pacotes financeiros que são fundamentais para o futuro do país, mas que não assentam numa estratégia, nomeadamente numa estratégia territorial. E por isso, esta coincidência temporal entre a alteração do PROMPOT e o PT 2030 e, portanto, a preparação do próximo ciclo de programação comunitária, creio que é uma oportunidade única que tem que ser aproveitada. E isso em termos práticos significa que em algum momento, e nomeadamente em sede da Assembleia da República, em algum momento deve ser discutido este cruzamento entre aquilo que aparentemente são dois debates autónomos, não é? A revisão, a alteração do Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território e o PT 2030. Finalmente, um último comentário que é de natureza um bocadinho diferente, que é: o Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território, na minha perspectiva, ganhou uma responsabilidade acrescida a partir do momento em que a última Lei de Bases Gerais do Solo, Ordenamento do Território e Urbanismo transformou os planos especiais em programas especiais. Essa é uma enorme discussão, se os planos devem manter-se programas ou se devem voltar a planos, não vou abrir essa discussão aqui. Agora, face à situação atual que nós temos, em que os planos especiais foram transformados em programas especiais, isso significa, que neste contexto, que o Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território tem que ter orientações claras de natureza normativa e genérica que enquadrem aquilo que são agora programas e não planos, e, portanto, sendo programas e não planos, exigem este enquadramento genérico que, no contexto anterior, em que eram planos e não programas, havia soluções que eram encontradas em sede de cada um dos planos, mas que deixaram agora de poder ser encontrados. E era este o primeiro conjunto de comentários que eu gostaria de fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado, professor João Ferrão. Eu não referi, mas o professor João Ferrão era secretário de Estado do Ordenamento do Território quando da aprovação do primeiro PROMPOT e, portanto, para além das funções que atualmente desempenha, seria incontornável a sua audição aqui na nossa comissão. Passava agora então para o professor João Jonas de Melo, faz favor.
Muito obrigado. Estou aqui em representação do Giota hoje, enfim, embora também trabalhe, faça algum trabalho académico nesta área. O Giota trabalha neste assunto há 37 anos, portanto temos uma experiência longa, com enfim, alguns sucessos e muitas batalhas. Eu ia começar por dar aqui a palavra à minha colega Irina, que tem estado a acompanhar este processo no âmbito da Comissão Consultiva do PNPOT, e, portanto, para, enfim, o balanço que nós fazemos para já daquilo que foi feito até agora. Depois eu completaria, enfim, com algumas questões mais...
Muito bem, muito obrigado. Então, professora Irina Gomes, faz favor.
Obrigada. Como o professor Jonas de Melo estava a dizer, eu estou como representante, em representação do Giota, da Confederação Portuguesa das Associações de Defesa do Ambiente, na Comissão Consultiva que está a acompanhar a alteração do PNPOT. Dirigida pela Direção-Geral do Território. E nesse âmbito já temos um breve balanço, que ainda não está escrito, mas que nos dá algumas notas que eu penso que poderão ser úteis para esta comissão. Deixo aqui quatro notas, que depois irei detalhar, mas aquilo que eu posso dizer é que nos parece muita teoria, pouca prática. Sentimos que a capacidade de agir aumentou muito mais do que a capacidade de tornar consequentes as intenções subjacentes à ação, e isto, pronto, é uma enunciação do professor Boaventura Sousa Santos, mas a verdade é que o PNPOT materializa esta afirmação, é que a capacidade de agir aumentou muito, mas a tornar consequentes as intenções que se pretendem levar a cabo não aconteceu. É uma avaliação, aliás, é para mim a conclusão mais importante da avaliação do PNPOT, que foi produzida em 2014, que não há correspondência entre os problemas e as principais linhas de intervenção do PNPOT anterior. E aquilo que eu sinto que vai acontecer se este PNPOT não for bem alterado é exatamente o mesmo. E os problemas sobre o território vão se tornar cada vez mais graves. Portanto, não há correspondência entre os problemas e as principais linhas de intervenção. Para mim, isto é a questão-chave. Aquilo que sentimos também é que há uma grande distância, ao nível do terceiro ponto, é que há uma grande distância da prática, de quem está do terreno, da realidade territorial, dos fogos, da poluição nos rios, de quem se propõe a influenciar esta realidade. Quem está a fazer o PNPOT está no gabinete, quem está a agir sobre o território está no território, e há pouco diálogo. Parece-nos que falta discussão sobre o território entre estes vários interlocutores. Por exemplo, esta comissão consultiva está fechada num gabinete. Os seminários que são promovidos pela Direção-Geral do Território são conferências, não são debates sobre que modelo de desenvolvimento. Eu até trouxe aqui uma frase que está no site do PNPOT, que não tem muitos documentos públicos que eu acho que deveriam ter, nomeadamente os documentos de trabalhos desta alteração do PNPOT, e a frase que está é do professor Jorge Gaspar e diz: o ordenamento do território é a arte de adequar agentes e a produção de riqueza ao território numa perspectiva de desenvolvimento. E a primeira pergunta que eu fiz na comissão de consultiva foi: que modelo de desenvolvimento? E ninguém me soube responder e todos tinham perspectivas diferentes sobre isso. Isso é o busilis da questão, e se não nos pusermos... Não precisamos nos pôr de acordo, mas pelo menos temos de discutir este tema, e aquilo que falta é a discussão pública sobre este tema. Não são as 30 instituições que estão na comissão consultiva que vão contribuir decisiva e definitivamente para um bom documento. Por último, uma imagem vale mil palavras. O texto, neste momento, que está produzido no âmbito desta alteração do PNPOT, é o relatório, que é constituído por duas partes. Uma é o diagnóstico e outra é a estratégia. O texto é demasiado descritivo e pouco gráfico, é o balanço que fazemos desse relatório. Portanto, o diagnóstico tem 180 páginas e a estratégia tem 80. Deixo à consideração se isto é um documento de trabalho que se deveria ser estratégico, e pronto. E a seguir vai-se propor o plano de ação, e já vai tarde. Depois, por último, tenho também algumas considerações para além daquilo que é este processo de presença na Comissão Consultiva do PNPOT, que é considerações sobre o próprio PNPOT, no âmbito daquilo que já tem sido o trabalho do Giota no acompanhamento deste Plano Nacional. Por um lado, aquilo que sentimos é que ninguém sabe o que é o PNPOT, para além das pessoas que estão nos departamentos da própria área, obviamente. Depois, falta trabalhar a questão da intermunicipalidade e levantar a questão da ineficácia destes instrumentos. Pronto, vai de encontro àquilo que eu disse no início, é que não há correspondência entre os problemas e as principais linhas de intervenção depois propostas para solucionar esses problemas. Devia haver um debate mais alargado e as metodologias de participação deviam ser atualizadas. No âmbito da comissão consultiva, há desigualdade entre as pessoas que lá estão, na medida em que há instituições que são ordens profissionais e há instituições que são associações sem fins lucrativos. Obviamente que as ordens também não têm fins lucrativos, mas têm outras fontes de rendimento. Não há senhas de presença e mesmo para a organização dos seminários não há qualquer tipo de apoio financeiro. Ora, isto põe-nos em pé de desigualdade quando, na minha perspectiva, em relação à cidadania, há três pontos essenciais e o PNPOT é um plano essencialmente cívico para pôr todos os agentes de acordo sobre a estratégia para o território, que é a igualdade de género, a responsabilidade intergeracional e a representatividade das classes sociais. Eu acho que o plano trabalha pouco estas três questões e seria essencial para levar as pessoas a participarem nele. Obrigada.
Muito obrigado. Faz favor.
Bem, complementando aqui aquilo que foi dito aqui para a minha colega Irina, é mais ou menos indiscutível que, enfim, pelo menos não ouvi ninguém a discordar disso, que os princípios gerais expressos pelo PNPOT são positivos. Há ali um conjunto de objetivos ou de desejos ou de desideratos que são positivos. Mas depois há este completo divórcio entre as boas intenções e aquilo que é praticado. E eu chamava aqui a atenção para algumas dessas disfunções que são, em alguns casos, fenómenos territoriais, em alguns casos são mesmo decisões das autoridades. O caso de incêndios é um caso evidente. Há um conjunto de medidas que agora foram postas em prática que são nada mais nada menos do que aquilo que anda a ser defendido pelos especialistas há décadas, não é há anos, há décadas. Portanto, é um fenómeno que foi... ou é uma situação calamitosa que foi construída durante décadas e que foi ignorada ou desprezada durante décadas pelo poder político. Essa é a realidade, porque não foi uma coisa que falhou, foram uma quantidade de coisas que falharam, algumas evitáveis, algumas inevitáveis no contexto de uma construção errada de um modelo de desenvolvimento para o território, ou da ausência desse modelo de desenvolvimento, que, portanto, acabou por conduzir a um decaimento que teve décadas. Isto tem a ver com o padrão de ocupação territorial e com o facto de se ter ignorado durante décadas, há imenso tempo, desde que eu trabalho nesta área, já são há umas décadas valentes, que se fala em promover o interior, e é evidente que isso não acontece. Nós olhamos para todos os indicadores do ordenamento do território em Portugal, nos dizem que a situação é desastrosa. Temos dois ou três exemplos. Temos em Portugal uma casa e meia para cada família. Mas continua-se a construir casas e continua-se a tratar o negócio da construção como se fosse a salvação da pátria. Isto é pior do que danoso, é ao nível do ridículo. E, portanto, isso é uma das motivações, porque temos, obviamente, um modelo territorial como este. Ignora-se o facto, só há um modelo territorial diferente se houver uma equação económica que funcione no território. E, portanto, para haver uma ocupação territorial diferente, tem que haver incentivos de natureza económica e social para que o território possa fazer outras coisas. Isto estamos à vontade para dizer, porque o Giota anda a defender isto há 20 anos. Umas conversas que tivemos com o Governo sobre esta matéria dizem-nos que têm claramente a intenção, e eu acredito nessa intenção, de pôr em prática aquilo que está na Lei das Finanças Locais desde 2007, que é haver uma compensação aos territórios que geram serviços ambientais, que geram serviços de ecossistemas. Portanto, isso é algo que, enfim, está na doutrina há 20 anos, foi consagrado em lei há mais de 10, na Lei das Finanças Locais de 2007, e continua a não ser posto em prática na prática. E, pelo menos nessa matéria, há claramente uma intenção do Governo em corrigir esse aspecto, que, enfim, ao nível macro, digamos, ao nível municipal, é relativamente fácil de corrigir. Ao nível dos atores no terreno, ao nível dos proprietários, é mais complicado. E, portanto, percebe-se que isso não seja feito de um dia para o outro. Agora, há outro tipo de disfunções que têm a ver com ou ignorar evidências que são conhecidas há décadas, ou contrariar deliberadamente essas evidências. Temos agora um exemplo que é a poluição do Rio Tejo. Enfim, fala-se na questão da Celtejo ser mais ou menos, ser responsável ou não ser responsável. Desenganem-se. Mesmo que a Celtejo fechasse amanhã, continuava a haver poluição no Rio Tejo. Nós temos um sistema, nós temos sistematicamente metade das nossas massas de água, metade dos nossos rios e lagos, permanentemente com má qualidade da água. E já nem estou a falar da seca deste ano. Portanto, temos um sistema de... não há um planeamento de recursos hídricos. Ou esse planeamento de recursos hídricos não se traduz depois na atuação no terreno, nos licenciamentos. Portanto, continuamos a ter um modelo territorial que diz, bom, pode-se poluir à vontade se for em nome do interesse social. E depois o resultado é aquilo que nós estamos a ver este ano, com os incêndios e com a poluição do Rio Tejo e de muitos outros rios. Portanto, não têm sido tiradas consequências do conhecimento que existe e que está reportado e que está publicado sobre os indicadores de ordenamento do território e de, daquilo que é designado no PNPOT como sustentabilidade ambiental. Não temos sustentabilidade ambiental, deixamos fantasias. E não temos porque não queremos ter, ou porque o poder político optou por não dar prioridade a esta matéria. E, portanto, estamos a falar com as pessoas certas, que é a Comissão Parlamentar de Ambiente. Não é? Portanto, a razão por que chegámos a este estado de coisas é porque, durante décadas, sistematicamente e consistentemente, o poder político não atribuiu prioridade a esta matéria. Vamos ser claros. E depois temos medidas concretas, que têm intervenção sobre o território, medidas de política, e eu cito duas. O Programa Nacional de Barragens, que já foi discutido aqui nesta sala com muitos dos presentes. A Assembleia não fez absolutamente nada para travar esse programa. Zero. Estamos a falar da destruição de territórios e de ecossistemas que são preciosos, que são raros. Isto é uma contradição direta com o princípio de conservação da biodiversidade e da salvaguarda de recursos. E continuamos a destruir estes territórios inutilmente. Eu friso bem, inutilmente. Tivemos, nas últimas três décadas, um programa enorme de construção de infraestruturas que, na maioria dos casos, não produziram desenvolvimento local, porque é algo que parece ser ignorado e que é desprezado aqui no PNPOT, que é que, em muitos casos, as infraestruturas, estou a falar, por exemplo, de infraestruturas rodoviárias, ou genericamente de mobilidade, as infraestruturas, é uma coisa que é bem conhecida, que está estudada, enfim, aqui o João Ferrão poderá falar até mais disso que eu, é mais especialista disso do que eu, as infraestruturas são enablers, são fatores que permitem fazer coisas, mas por si não geram desenvolvimento ou não geram riqueza. São instrumentos e quando são mal usados, como tem sido o caso infelizmente, nós temos uma rede de autoestradas que é o dobro daquela que nós precisávamos. Nós precisamos de acessibilidade no interior, que em metade dos casos da nossa rede de autoestradas podia ser servido por ICs, com 3 ou 4 vezes menos custo. E isso não foi acompanhado de medidas de desenvolvimento real de investimento produtivo. Outro exemplo é, e já foi aqui falado, é o desmantelamento dos planos especiais. E os planos especiais não são todos iguais. Há planos especiais que podem ser substituídos por programas porque existem mecanismos complementares de intervenção, estou a pensar, por exemplo, nos POOCs ou nos planos de ordenamento das alfeiras de águas públicas, em que, para além do mecanismo de planeamento, existe um mecanismo direto do Estado, estamos a falar de bens públicos de alta sensibilidade e de alto valor, existem mecanismos diretos de intervenção do Estado, nomeadamente o licenciamento em áreas de domínio público. No caso dos planos de ordenamento das áreas protegidas, a sua, como é agora a maneira de dizer, recondução a programas, não tem nenhum valor acrescentado do ponto de vista do planeamento, e a consequência que vai ter é que durante um ano o ICNF, a sua principal ocupação vai ser fazer uma recondução de planos a programas sem nenhuma mais-valia. E em vez de andar a dialogar com os parceiros que estão no território, como é que se pode efetivamente melhorar quer o desenvolvimento dessas regiões, quer a conservação da natureza, que é a missão primária do ICNF. E, portanto, se querem três exemplos de medidas, duas más e uma boa, mas que estão completamente divorciadas deste conceito de PNPOT, duas más, claramente, continuamos a brincar às infraestruturas com uma série de coisas, mas em particular com o Programa Nacional de Barragens, e estamos a destruir uma ferramenta essencial de ordenamento do território e de conservação da natureza, que são os planos de ordenamento das áreas protegidas. Na maior parte dos países do mundo, os planos de ordenamento das áreas protegidas são ferramentas fundamentais de gestão, e em Portugal também. O que vai acontecer com estas
com a destruição destas ferramentas, é desmantelar a gestão das áreas protegidas. É andar 40 anos para trás em matéria de conservação da natureza. E, portanto, não podemos ser sérios a querer falar em sustentabilidade ambiental e estarmos a destruir ferramentas ou a fazer obras que são destrutivas do património que nós temos. Isto não é aceitável, não é sério. E, portanto, ainda do ponto de vista metodológico, eu queria reforçar aquilo que a minha colega Irina disse, é de facto fundamental que haja ferramentas de trabalho com a sociedade civil, e se quer ouvir a sociedade civil tem que se dar meios à sociedade civil para trabalhar, e isso não acontece hoje em dia. E do ponto de vista metodológico do que é a formulação de uma estratégia, há uma coisa que é fundamental, que é uma coisa que, enfim, que eu tenho essa experiência profissional, dos trabalhos que já fiz nessa matéria, e tenho essa experiência, enfim, como ator social, como representante de um movimento de defesa do ambiente, é essencial para se chegar a algum lado identificar claramente os conflitos. Os princípios gerais do PNPOT são todos eles mais ou menos óbvios. São, eu diria, quase verdades de lapalice. Queremos melhor coesão territorial, queremos mais sustentabilidade, queremos mais equilíbrio, mais solidariedade entre as zonas mais ricas e mais pobres do país. Mas depois, ao nível da ação, temos de ver se as medidas em concreto são compatíveis. Há conflitos reais. Não é possível querer ao mesmo tempo um crescimento sem limites e querer sustentabilidade. Isto é uma contradição em termos. Não há mais água. Não há mais terra, não há mais recursos biológicos. Não. E, portanto, ou nós aprendemos a viver com aqueles que temos, e a poluição dos nossos rios e os incêndios de 2017 são uma prova muito clara disso. Temos recursos limitados. E, portanto, não vale a pena andarmos a querer ter belas intenções quando depois as medidas que temos para aplicar no terreno são contraditórias entre si. Não. E, portanto, há uma coisa que falta seriamente ao PNPOT, que é uma identificação clara de conflitos. E quando há conflitos, há várias maneiras de resolver a coisa. A primeira é perceber se esses conflitos são reais ou se são virtuais. Ou seja, às vezes há intenções contraditórias que se chega à conclusão, se a coisa for bem trabalhada, que até se conseguem encaixar. Até não há tanta contradição como isso. Mas as ferramentas que estão no terreno neste momento são contraditórias. Outra forma é dizer, bom, não há recursos para isto tudo, então tem que haver uma decisão política, que tem que ser assumida como política, mas tem que ser discutida com os parceiros, a dizer, bom, ou se faz isto ou faz aquilo, que não se pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Não é possível fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Não posso, ao mesmo tempo, fazer de conta que conserva a biodiversidade e destruir planos de ordenamento de áreas protegidas e construir novas barragens em sítios absolutamente inacreditáveis quando nem sequer precisamos delas, por motivos objetivos. E, portanto, isto é contraditório. Portanto, algures vai ter que haver uma opção política a dizer, ok, eu quero fazer isto porque quero contentar o setor tal. Bom, mas isto não é compatível ou é contraditório com estas intenções de coesão territorial, ou seja, lá do que for. Portanto, temos indicadores para isso, temos informação para isso. E, portanto, essa identificação de conflitos tem que ser clara. E, em alguns casos, obviamente não se vai contentar toda a gente. Não temos a pretensão de ter mais razão do que os outros. Mas temos a pretensão, primeiro, de dizer a verdade. Segundo, as posições que nós tomamos são baseadas em factos, não são baseadas em quimeras. Portanto, temos que nos basear em factos. E há diagnósticos suficientes para nos dizer, os factos são estes. Agora, isto tem que ser assumido politicamente, que, de facto, se há contradições, elas vão ter que ser dirimidas, e têm que ser dirimidas de forma clara. Tem que haver opções. E aquilo que nós vemos na redação do PNPOT e de muitos outros documentos programáticos em Portugal, infelizmente, vemos isso nos PDMs, vemos isso numa série de outros documentos, é que nunca há opções, nunca há uma identificação clara de conflitos. Portanto, se não há identificação clara de conflitos, eles vão ficar escondidos e, portanto, vamos continuar a ter atrito em vez de ter progresso. Muito obrigado.
Muito obrigado, professora Irina Gomes e Jonas de Melo, pelas vossas intervenções. E dou agora a palavra ao arquiteto Vítor Campos. Faz favor, senhor arquiteto. Já agora dizer que a sessão está a ser gravada e que depois poderá ser consultada no site da Comissão, portanto tem todo o interesse em que seja gravada.
Não, eu sei isso. Peço desculpa, esqueci-me de ligar o microfone. Estava eu a dizer que a página Território Portugal disponibiliza o PNPOT em vigor sem mais e, do nosso ponto de vista, era desejável que a situação fosse corrigida. Não posso deixar de relembrar a discussão pública do PNPOT em 2006, que foi fortemente suportada numa ampla divulgação da informação na página Território Portugal, que foi então criada justamente com essa finalidade. E a experiência da discussão pública de 2006 mostra que mesmo matérias difíceis, desde que haja informação e que haja, digamos, cuidado em promover o seu debate, conseguem ser debatidas amplamente no espaço público. Uma segunda nota para falar sobre o mandato que orienta o trabalho técnico. A RCM, que mandou proceder à alteração do plano de ação do PNPOT, afirma expressamente que a estratégia e o modelo territorial se mantêm válidos e, portanto, não devem ser alterados. Do nosso ponto de vista, esta é uma decisão tecnicamente questionável, mesmo que possa ser, sob certo ponto de vista político, compreensível. A evolução, quer a evolução da doutrina e do conhecimento, como o professor João Ferrão já referiu, quer a evolução da própria sociedade e todos os acontecimentos que marcaram a nossa vivência coletiva nos últimos 15 anos, permitem-nos facilmente perceber que os paradigmas e o quadro de referência que presidiu aos trabalhos técnicos de elaboração do PNPOT entre 2002 e 2006 se alteraram significativamente. A ideia que temos é que os trabalhos técnicos que estão em curso estão a ir além do mandato da RCM, não vemos mal nisso, o que dizemos é que isso devia ser reconhecido. Novamente, estamos a tratar de uma matéria que interessa ao conjunto dos cidadãos do país novamente, a informação sobre o que efetivamente se está a fazer, do nosso ponto de vista, devia ser prestada até como base preparatória de uma discussão pública que terá e que deverá ter lugar em momento subsequente. Nestas condições, eu referiria apenas três aspectos breves. Também acho que a troca de ideias que a seguir se processará, eventualmente, será mais útil do que fazer aqui um longo discurso sobre aspectos a ter em consideração. Primeiro aspecto, que do nosso ponto de vista devia ter relevância e prioridade neste processo em curso, o estabelecimento de um bom sistema de monitorização e avaliação periódica. Na linha, aliás, do que a última reforma legislativa consagrou como obrigatório em todos os programas e planos territoriais. Mas o estabelecimento de um bom sistema de monitorização e avaliação, do nosso ponto de vista, traz consigo o debate sobre a existência de um Sistema Nacional de Indicadores de Ordenamento do Território. Ou seja, não comecemos a construir a casa pelo telhado sem um Sistema Nacional de Indicadores do Ordenamento do Território devidamente estruturado nos vários âmbitos de intervenção da administração, portanto, nacional, regional, local ou intermunicipal, se quisermos incluir esse nível, é absolutamente fundamental para que haja comparabilidade e para que a monitorização e a avaliação possa ser feita de maneira sólida e reconhecida. Eu recordo que em 2011 estava em curso na instituição que antecedeu a DGT, portanto, na DGOTU, em 2011 estava em curso um trabalho de desenvolvimento de um Sistema Nacional de Indicadores de Ordenamento do Território. O trabalho estava relativamente avançado, envolvia, além da Direção-Geral, a CCDR, a Associação Nacional de Municípios e o Instituto Nacional de Estatística, e, tanto quanto sei, esse trabalho parou e volto a dizer, acho que era de maior interesse que esse trabalho fosse retomado no sentido de que houvesse uma base de indicadores reconhecidos, estáveis e articulados nos diferentes âmbitos territoriais em que a administração do Estado intervém na perspectiva do planeamento. O segundo aspecto do nosso ponto de vista deveria merecer atenção é a capacidade de selecionar e focar o plano de ação em algumas políticas estruturantes. O plano de ação do PNPOT, aprovado em 2007, tem um pouco a natureza de uma lista de compras. Eu recordo, por exemplo, que o correspondente instrumento holandês tem apenas 3 grandes objetivos a atingir até 2028. Portanto, isto dá a noção, digamos, nós frequentemente somos muito pusilânimes nas afirmações, com resultados, porventura, muito aquém da ambição que essas afirmações traduzem. Em síntese, a sugestão de que sejamos capazes de selecionar e focar o plano de ação em algumas políticas estruturantes indexadas à resolução de problemas-chave bem identificados que permitam obter resultados no horizonte de investimento programado. E, por último, uma observação relativamente à atual situação no que respeita à desarticulação entre a estratégia para o espaço marítimo e a estratégia para o desenvolvimento do território terrestre. Julgo que o PNPOT é uma oportunidade, e este processo de alteração do PNPOT é uma oportunidade para voltar a ligar de uma maneira coerente aquilo que a reforma legislativa de 2012-2015 desligou. E, finalmente, a expressão da nossa concordância relativamente à absoluta e imperiosa necessidade de articulação entre o PNPOT e o Portugal 2030, que o professor João Ferrão referiu anteriormente, digamos, é essa. E esta articulação é, porventura, mais uma razão para que se olhe para a estratégia e o modelo territorial e não se deixe isso de fora. Obrigado.
Muito obrigado, arquiteto Vítor Campos. Vamos passar então aos grupos parlamentares e dava a palavra ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria, em primeiro lugar, e em nome do parlamentar do PSD, cumprimentar e agradecer aos nossos convidados a ajuda que nos estão a prestar para refletirmos com o vosso conhecimento e com a vossa experiência para análise desta matéria. Eu devo confessar que, se nós estávamos preocupados com o evoluir deste processo, na sequência das vossas declarações, as nossas preocupações são acrescidas. Quando, como aqui se diz, que falta informação pública sobre o PNPOT e sobre o processo de revisão em curso em termos de sua divulgação pública. Quando falta discussão e falta debate, quando o relatório é muito descritivo e pouco gráfico, estou apenas aqui a citar algumas das afirmações que foram produzidas, quando a metodologia dos participantes é desatualizada, quando existe um divórcio entre as intenções e a prática ou as propostas para materializar essas intenções, quando falta identificar os conflitos, quando falta definir aquilo que devem ser as políticas territorializadas, de facto, a nossa preocupação, que era grande, cresceu no final das vossas intervenções. Como o Sr. Professor João Ferrão, teve a oportunidade de dizer, de facto, as circunstâncias em que ocorre este processo de revisão é muito específico, é muito concreto. Os trágicos acontecimentos do passado, os meses de junho e outubro do ano passado, trouxeram à evidência de que temos um país fragilizado, que temos um país desequilibrado. Já o sabíamos, o que ficamos a saber é que ele é mais desequilibrado e mais fragilizado do que aquilo que se calhar imaginávamos. Não temos um Portugal, temos vários Portugais, temos Portugais esquecidos que já ninguém se lembrava até acontecer o que aconteceu. Da nossa parte, nós entendemos que naturalmente este processo de revisão do PNPOT é da maior relevância, da maior importância para aquilo que é a organização do nosso território. Embora, como também já aqui foi referido, a esmagadora maioria dos portugueses passa completamente ao lado deste processo. mas isso não lhe retira a importância nem a relevância, naturalmente. Nós entendemos que este processo de revisão, e temos afirmado noutros fóruns e noutros espaços, tem de levar em linha de conta que estamos num grau de exigência e num quadro de exigência diferente daquele que se operou quando aprovámos em 2006 o PNPOT. Um quadro de exigência coletiva muito superior, naturalmente, fruto dos trágicos acontecimentos do ano passado. Temos de ter em atenção que há novos desafios, como as questões energéticas e novas exigências que se nos apresentam e que nós não controlamos, como também já foi referido, as alterações climáticas. Não podemos deixar de levar em linha de conta que há claramente no país um intuito descentralizador, e ele não é apenas patente no governo e nos partidos políticos, mas acho que é também uma necessidade sentida pelas próprias populações e que deve ser levada em linha de conta neste processo de revisão. Não podemos também deixar de levar em linha de conta que temos de agir naquilo que são os territórios de baixa densidade. É algo que falámos muito, mas que temos avançado muito pouco. Sem embargo, a evolução que tem sido feita e a dedicação que tem sido prestada é manifestamente insuficiente para cuidar destes territórios. E não podemos deixar de levar em linha de conta neste processo de revisão a discussão que o país tem feito em torno da floresta. E, portanto, achamos que deve ser tudo isto levado em linha de conta. Ora, dito isto, nós não podemos deixar de trazer à colação uma matéria que já o fizemos noutras audições, que é aquilo que são as nossas preocupações, o que deveriam ser as preocupações e aquilo que são as formulações estratégicas que resultam da resolução do Conselho de Ministros 44/2016 de agosto, que fixa as orientações estratégicas para a alteração do Programa Nacional da Política do Ordenamento do Território. E falo isso por uma razão muito simples. De acordo com aquilo que são as orientações do PNPOT atual, o que é que nós verificamos? O que nós verificamos é que as principais orientações do PNPOT atual visa o desenvolvimento, estou a ler, visa o desenvolvimento policêntrico dos territórios, reforçando as infraestruturas de suporte à integração e à coesão territoriais. E por isso é que no PNPOT atual, a par do reforço internacional dos espaços metropolitanos de Lisboa e Porto, que nós entendemos que é fundamental continuar nesse esforço, o plano de ação do PNPOT em vigor aponta para a necessidade de estruturar sistemas urbanos regionais policêntricos que se possam constituir como polos de competitividade, de pós-competitividade. Ou seja, o modelo territorial do PNPOT em vigor considera que os principais motores de competitividade se deverão estruturar em torno de polos urbanos articulados em sistemas policêntricos, nomeadamente a área metropolitana de Porto, o sistema metropolitano do centro litoral, o arco metropolitano de Lisboa e o arco metropolitano do Algarve. Ora, olhando para a resolução do Conselho de Ministros 44/2016, em termos de orientações estratégicas para o sistema urbano e para um novo modelo territorial, nós entendemos que não caminhamos nesse sentido. Entendemos que, e basta olhar para aquilo que são as principais preocupações, desde logo dizendo que o novo plano de ação deverá promover um fortalecimento do papel das duas áreas metropolitanas do país na estruturação do sistema urbano nacional, respondendo aos desafios particulares que estes territórios enfrentam ao nível da coesão social e da atividade das áreas urbanas de incidência. 2. Desenvolvimento de uma política de promoção da regeneração e reabilitação urbana focalizada nos centros urbanos de nível superior a merecer definição nos instrumentos de gestão territorial a macro e escala. Nós não queremos desvalorizar o papel das políticas públicas em torno destas duas áreas. O que nos parece a nós é que estas orientações da resolução do Conselho de Ministros 44/2016, do nosso ponto de vista, e era aqui que também gostaríamos de ouvir o vosso comentário, se afasta de um modelo territorial do PNPOT de 2007 e assim que assentava num sistema urbano policêntrico ao serviço da coesão social e territorial e que agora deixa de acontecer. E por isso A nossa preocupação e o nosso entendimento é que estas orientações estratégicas, constante resolução do Conselho de Ministros 44/2016, vão num sentido contrário àquilo que é necessário para o país em termos daquilo que se pretende de coesão. Eu peço desculpa, não tinha imaginado, já tinha falado tanto tempo. E vão mesmo terminar. E por isso, renovando os agradecimentos pelo vosso contributo, deixava também para análise esta nossa preocupação em torno daquilo que são as principais orientações estratégicas da resolução do Conselho de Ministros 44/2016. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Luís Vilhena, do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito também para cumprimentar os nossos convidados e os restantes deputados que ainda não tive a oportunidade de fazer. Como já foi dito aqui nesta audição, aliás, como a outra que nós também fizemos com a Sra. Diretora-Geral do Território e também com a Coordenadora de Alteração do PNPOT, estas audições têm-nos servido não só para acompanhar, mas também para nos ajudar a ter uma visão crítica e mais concreta sobre, enfim, sobre o que será o novo PNPOT e o seu plano de ação. Esta audição é um pouco diferente, obviamente, pois antes ouvimos os responsáveis pela elaboração do próprio documento, enquanto aqui, da vossa parte, aquilo que gostávamos de ouvir, e já ouvimos, era um olhar crítico e uma perspectiva externa relativamente a este documento. E, portanto, nós iremos aqui no Parlamento discutir este novo documento para a Política Nacional de Ordenamento do Território e que é, claramente, o documento estratégico que irá orientar os planos setoriais, regionais, locais, etc. Enfim, uma visão, a tal visão para o território. A importância de definir uma estratégia não é demais dizê-lo, e elaborar também planos é fundamental para sabermos o rumo que nós, de facto, queremos tomar. E se dermos a devida importância e valor aos planos e às estratégias, não só as decisões políticas relativamente ao território farão mais sentido na sua globalidade, como também os atores políticos também estarão, e o próprio território também estará menos sujeito a pressões desenquadradas, desadequadas, que na maior parte das vezes contribuem para a desqualificação do território. Relativamente ao documento que constituirá o PNPOT, dos três pontos que o constroem ainda só estão fechados dois, portanto há aqui um terceiro ponto, não é, que será propriamente o plano de ação, que ainda não está fechado. Nada está fechado, exatamente. E, portanto, mesmo relativamente a algumas questões que o próprio PSD colocou, relativamente à questão de uma visão policêntrica e a visão que se há de ter do próprio interior, ainda não está definida. Porque no primeiro ponto são elencados as circunstâncias que terão impacto no território e que daí, enfim, adivinhar um pouco a tendência que terão nesse mesmo território e se não as contrariarmos, não é? No segundo, tendo em conta o primeiro, estabelecem-se algumas orientações para fazer frente aos desafios que se adivinham, mas falta, de facto, o ponto 3. E esse ponto 3 é aquele que nos mostrará, de facto, o tal modelo territorial que escolhemos para, eventualmente, nos próximas, eu até diria, duas décadas, pelo menos apontando para aí, e que será o documento que nos dará as chaves também para os outros instrumentos de ordenamento do território. Tendo em conta uma leitura ainda pouco profunda deste documento, confesso que o próprio relatório também não ouvi, vi este, que no fundo tem estes dois pontos, constam lá, em diferentes partes, três assuntos que eu penso que vão contribuir inevitavelmente para a transformação do território. Já tive aqui também a oportunidade de o dizer. Um tem a ver com a energia e a passagem relativamente rápida, tendo em conta o que aconteceu até agora nos últimos 100 anos, não é? Este período que agora vai acontecer vai ser muito rápido relativamente à transformação para uma economia de baixo carbono. e eu acho que para o qual Portugal, de facto, tem condições excepcionais. A outra tem a ver com a ideia de reciclar ou requalificar e que tem, obviamente, a ver com a postura de não construir de novo quando já existem, quando já existe paisagem, quando já existe construção e por isso só precisamos é de a requalificar, de a melhorar. E a terceira tem a ver com a mobilidade, não só com a mobilidade de transportes, não é que penso que irá, de facto, ou terá mesmo que mudar se nós queremos, de facto, um novo ordenamento do território, mas também tem a ver esta mobilidade com a facilidade com que a população pode migrar regionalmente ou esta mobilidade interurbana ou até planetária, não é? Que já existe hoje, mas que eu penso que vai acontecer. Relativamente ao documento em si e aquilo que temos para já, enfim, já ouvimos aqui algumas críticas, não tenho nenhuma crítica assim concreta a fazer, até porque muitas delas são, umas vêm também do documento anterior, outras também são, enfim, são quase dados adquiridos, não é? Mas depressei-me, sobretudo, no último desafio que é colocado, que é desenvolver um novo sistema de governança territorial. Este dá ênfase à necessidade de uma gestão mais transparente e mais participada. Eu diria, aliás, em conversa outro dia com a deputada Helena Roseta, ela fazia-me lembrar que esta questão da transparência, da participação e da interligação, de facto, muito mais ágil entre as diversas instituições do Estado e sem ser do Estado, mas sobretudo a transparência e a participação dos cidadãos será eventualmente o quarto pilar de desenvolvimento sustentável, para além dos outros três, da economia, da parte social e ambiental. Uma das questões que eu gostava de que eventualmente pudessem comentar é que a descentralização e a ação local são, portanto, obviamente, aquilo que me parece mais indicado, ou seja, aquela ideia do pensar global, agir local, não é, que está na base do desenvolvimento sustentável. Mas a minha pergunta é, estará todo o território, sobretudo as pequenas cidades e localidades, para assumir essa responsabilidade? É uma questão que eu gostava de que comentasse. A outra é que eu gostaria de eventualmente ver no tal ponto 3, no tal plano de ação, alguns rasgos que de facto invertessem de facto a forma como nós entendemos o nosso território. Eu lembro-me de um artigo do Rem Koolhaas em que diz the future is on the countryside, ou seja, isto pelo menos é uma visão diferente de facto daquela que nós temos atualmente. Para acabar, dizia que hoje em dia todo o mundo se preocupa com a requalificação e com a preservação do património, daquilo que os antigos nos deixaram, às vezes sem grande qualidade, mas só pelo ser antigo nós até lhe damos essa importância. Penso que é a altura de começarmos a pensar na qualidade do património que construímos, na qual obviamente o território, na sua globalidade, está incluído, para um dia ser valorizado e reconhecido pelas futuras gerações. Obrigado.
Muito obrigado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, ao Sr. Deputado Carlos Matias. Faça favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os nossos convidados de hoje e agradeço os contributos que nos deram e as preocupações que nos trouxeram. Eu tendo presente o anterior PNPOT e daquilo que me recordo, havia um diagnóstico muito, muito preciso e completo da situação do território e um conjunto de orientações. Pelo que se vê, aliás, pelo que todos vemos e por aquilo que acaba de ser dito, há aqui um diferencial, há aqui uma contradição entre um diagnóstico muito completo e bem feito, linhas de orientação muito ambiciosas, mas que depois morrem na praia, portanto não têm consequência ou têm pouca consequência depois no desdobramento de outros planos e depois nas políticas que são aplicadas. E portanto a primeira nota de preocupação, que eu proponho que suscite algum comentário, é como é que deste plano que está em elaboração sai algo consequente, que seja imperativo e que marque que marque quer os planos de escala inferior, quer as políticas daí para a frente. Porque senão arriscamos a fazer um documento que nós lemos com bastante agrado, em que nos revemos nas suas linhas mestres, mas que depois rapidamente é arquivado nas estantes e que tem poucas consequências. Esta era a primeira nota de preocupação, que aliás está depois reflete-se num conjunto de intervenções que foram feitas. A segunda questão tem a ver com a questão da economia. Não vou repetir aquilo que foi dito, no que toca às assimetrias regionais. O professor João Ferrão referiu isto de uma forma, embora breve, acho que bastante oportuna, portanto, para evitar os simplismos na análise das diversas dicotomias, facto é que essas assimetrias existem. Serão mais complexas do que normalmente elas são encaradas, mas elas, de facto, existem. Existem territórios e regiões e populações que vivem em zonas muito menos desenvolvidas do que outras, enfim, não vale a pena estar a alongar-me sobre isso. Agora, facto é que para desenvolver a economia dessas regiões, ou melhor, para desenvolver a economia e para desenvolver essas regiões, no sentido lato da palavra, há que atender aos recursos locais. E a esmagadora maioria do território, uma larga maioria do território, é território rural, é território do interior, geograficamente entendido. E, portanto, aqui preocupa-me, o Sr. Professor referiu como um aspecto positivo a sincronia da preparação do Portugal 2030 para um novo ciclo de financiamento com o facto de estarmos, a talhar pode ser talhada à medida daquilo que estamos a tentar planear para o território, mas facto é que para a maioria do território estão a ser elaborados planos regionais de ordenamento florestal, do quais sairão consequências para os planos diretores municipais, e não estamos a falar de coisa pouca, estamos a falar de regiões enormes e de aspectos marcantes, para além do tamanho em dimensão geográfica, para além de um peso da economia dessas próprias regiões, que não serão todas, mas seguramente entre as quais estarão as menos desenvolvidas. Portanto, deixava esta nota de preocupação, gostaria de que alguém comentasse. Aqui há uma desincronia, não há uma sincronia. E, portanto, se esta desincronia, como é que ela poderá ser ultrapassada? Portanto, como é que, estando nós num processo em que estão a ser elaborados planos regionais de ordenamento florestal, dos quais vão ser alterados planos diretores municipais até 2020, e a seguir vamos ter um pote para 2030, parece que estamos a fazer, a começar a casa pelo telhado em vez de começar ao contrário. Portanto, como é que isto se resolve? Depois há um outro aspecto, também já foi aqui referido, que tem a ver com a dimensão social e humana dos territórios, portanto, e a dimensão política. E, portanto, não basta, creio eu, é uma afirmação que eu faço, não basta territorializar as políticas, eventualmente territorializar os apoios aos programas que sustentam financeiramente essas políticas, depois é preciso territorializar o poder, ou seja, regionalizar. Porque senão continuaremos, a folhinha de Excel será mais repartida, terá mais colunas, mas continuaremos a ver, há mesmo o poder central, a fazer a divisão pelas colunas e não haver um poder que assuma no território essa dimensão humana, social, política da definição das políticas. Aquilo que se chama o empoderamento, que isto é, serem localmente as comunidades, as regiões, a definirem e a aplicarem as linhas de orientação das políticas nacionais. Porque sem isso, falta dar um passo consequente e necessário, a nosso ver. E, portanto, fazer um plano destes todos, em que se define tudo, de cima para baixo, ou de cima para baixo e ao mesmo tempo de baixo para cima. Enfim, com os problemas de sincronia que eu já referi. Sem falar na definição de quem é que no terreno vai aplicar essas políticas, parece um pouco curto. Finalmente, é uma outra nota que eu não tenho, hesitei até em referir, porque provavelmente isto não será ao nível do PMPOD, que é uma visão lata do território nacional que normalmente omite o território marítimo. Portanto, há aqui uma... Aliás, foi uma falha que foi referida no âmbito das audições, quando na legislatura anterior foi discutida a lei de limitação do espaço marítimo, portanto foi uma falha que foi apontada, é uma lacuna que está no programa do Governo para a qual ainda não vi nenhum passo a ser dado, que se, a minha pergunta é, porque eu não conheço bem os documentos, e portanto, se este interface ao nível do planeamento está a ser considerado, porque nós até mentalmente consideramos, quando se fala de território nacional, pensamos num quadradinho e eventualmente também nas regiões autónomas, mas nunca pensamos no território todo nacional, que abrange um larguíssimo espaço marítimo, que enfim tem características muito específicas, naturalmente, pela sua natureza, mas que no mínimo ao nível dos interfaces, leia-se, regiões costeiras, vai ter que ter uma articulação entre uma coisa e outra, e gostava de saber como é que este assunto está a ser pensado e vai ser tratado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Matias. A palavra à Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar também os nossos convidados e agradecer a exposição e a vossa visão do documento, o contributo que aqui nos trouxeram. Eu confesso que também tenho algumas preocupações relativamente a este documento. É um documento enquadrador e, portanto, ainda muito lato. Aquilo que nos parece é que define, portanto, o diagnóstico não tem, portanto, é realista, pode ter, temos ali pontualmente uma ou outra questão que poderíamos que achamos que não está bem enquadrado, mas são questões de pormenor e que poderia ser alterado, mas é sobretudo um diagnóstico, tem um plano, e não concretiza, de facto, ainda falta muito para podermos ter uma visão fechada ou mais concreta do documento, é muito cedo nesta fase. Eu gostaria de pegar em algumas questões que aqui foram referidas, nomeadamente, e começando pelo princípio, o professor João Ferrão, quando nos diz, com a qual eu concordo, quando nos diz que há políticas que não podem nem devem ser territorializadas porque são nacionais e outras deverão ser. Não, concordo plenamente, portanto, no fundo, há muitas políticas que a proximidade faz com que a gestão possa ser mais eficaz do território. Aliás, já tivemos esta discussão quando foi até uma sessão no ICS sobre os planos de os programas de ordenamento, o novo modelo de gestão das áreas protegidas, mas de facto, na nossa perspectiva, as linhas de orientação devem ser nacionais, apesar e tendo em consciência de que o território é muito diferente, não pode ser, as políticas não devem ser municipalizadas, porque o território dos municípios é um território muito pequeno e não há fronteira, portanto, nem as áreas protegidas, nem as áreas florestais, portanto, não tem uma fronteira física com o município e, portanto, a gestão municipalizada, na nossa perspectiva, pode trazer ou trará certa muitas preocupações, muitos problemas, apesar, ou a definição de, não a gestão, a definição, para ser mais objetiva, a definição da estratégia, apesar de depois a gestão, tendo linhas bem definidas, poderá e certamente beneficiará em muitos casos por uma gestão de maior proximidade. Parece-nos que este documento, portanto, naquilo que tem a ver com o modelo de gestão de territorial, portanto, o modelo de governança, vai muito no sentido da gestão municipal, portanto, não define municipal, supramunicipal, mas nós não percebemos o quê nem quando. Aliás, também para além da discussão do Portugal 2030, que está agora a ter início, também estamos num processo legislativo de descentralização e, portanto, tudo isto deverá certamente e terá certamente de ser enquadrado no futuro. E, portanto, temos isto para dizer, é uma reflexão porque são muitas as preocupações, são muitas as variáveis que estão em conta e o resultado final poderá ser muito bom, mas poderá não ser assim tão bom dependendo das opções que se tomarem naquilo que diz respeito às orientações que forem dadas, que forem consideradas. Portanto, falei aqui da territorialização das políticas e diversidade do território, a valorização do interior é uma matéria que está na ordem do dia, não agora, mas desde há muitos anos, penso que aquilo que se passou no último ano acentuou o debate relativamente a esta matéria. Aquilo que é apresentado neste documento, quer no diagnóstico, portanto, o diagnóstico traz-nos aquilo, a realidade, mas em termos de estratégia não se vislumbra, não se percebe. Tem linhas de orientação, mas como disse há pouco o professor Joana de Melo, e muito bem, no fundo não são aqui alvitradas opções políticas e, portanto, são aqui referenciadas linhas para cada uma dos desafios, mas depois nós não percebemos qual deverá ser a ponderação de cada um dos desafios e do resultado final. Não posso deixar de referir, e porque o meu tempo, isto de facto o tempo passa muito depressa, a dizer que, indo aqui ao que o professor Jonás de Melo nos trouxe do Programa Nacional de Barragens e do programa do passagem dos planos a programas de ornamento das áreas protegidas, não posso deixar de lhe perguntar, Sr. Professor, como é que acha que, se é um facto que a seca e as alterações climáticas são uma vertente, e isto, no fundo, a pergunta acaba por ser também para os três, mais dirigida a si, porque foi quem falou neste assunto, mas gostaria de saber a posição de todos. Como é que nós vamos ultrapassar este desafio das alterações climáticas e, de facto, os recursos são finitos, portanto, o solo, a água e a biodiversidade, mas há um ciclo da água, nós podemos, o solo é finito, mas nós podemos prevenir a sua erosão e, portanto, o que interessa é haver políticas que promovam essa, nomeadamente no que diz respeito à seca e à água, nós podemos, e sobretudo no nosso país, que é mediterrâneo, em que chove numa altura em que nós não precisamos dela para, por exemplo, regar, e não podemos esquecer que, como disse o deputado Carlos Matias, e não falou na área, mas 90% do nosso território é de facto rural, 80% do nosso território tem agricultura ou floresta, e portanto, se nós queremos poder garantir a não desertificação desse território, temos de conseguir captar a água na altura em que ela, em que ela cai, porque não, e não a deixar perder para o mar. E, portanto, como é que isso é compaginável com uma situação de secas cada vez mais frequentes e mais prolongadas? Eu não digo que são grandes barragens, são pequenas barragens, certamente pequenas barragens, pequenas albufeiras, pequenas charcas é, na nossa perspectiva, fundamental no próximo década a definir uma linha de orientação nesse sentido. E porque o meu tempo... e só uma última nota, peço desculpa, relativamente aos programas de regionais de ordenamento florestal. De facto, nós consideramos que há políticas, há planos que não podem ser... há situações em que os planos não deveriam passar a programas e os PROFs são um deles. Aliás, já tive a oportunidade de dizer isto diversas vezes. Se é um facto, se é uma realidade e é uma vantagem que o cidadão comum deva saber quando consulta o seu PDM... O que é que pode fazer, na nossa perspectiva, os programas regionais de ordenamento florestal, da mesma maneira, provavelmente, como os planos das áreas protegidas, devem ter linhas de orientação, manchas de orientação produtiva, e não, nós ninguém nos diz que devemos semear batatas ou cebolas, também não nos devem dizer que devemos semear plantar esta ou aquela espécie, devem ser grandes manchas, as escalas são completamente diferentes, e, portanto, isto, na nossa perspectiva, vai trazer grandes problemas. Aliás, tivemos já a oportunidade de perguntar ao próprio ICNF como é que isto vai ser feito, e ainda não obtivemos resposta e, portanto, acho que é uma questão que ninguém sabe, toda a gente quer ou muitos querem e não sabem como é que se vai efetivar esta transposição.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Fonseca. E para a última intervenção, Sra. Deputada Paula Santos, do PCP. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também todos os presentes, agradecendo os contributos que nos trouxeram para esta discussão que a Comissão de Ambiente tem vindo a fazer sobre o processo de revisão do PNPOT. Acho que há um primeiro aspecto que importa referir, que é de facto a necessidade desta revisão, possa ser o mais a discussão desta revisão e todo o processo que está em torno dela, que a sua discussão possa ser o mais ampla possível, envolvendo não só os profissionais, especialistas, entidades, mas também que se possa ir ao encontro daquilo que são, junto da população, também perceber quais é que são as suas preocupações, a sensibilidade, as questões que coloca no que diz respeito ao desenvolvimento do nosso território. Um segundo aspecto para referir, de facto, o conjunto de documentação que nos tem sido facultada é importante na apreciação de todo este processo, mas eu creio que tivemos uma realidade que... No processo anterior, há um conjunto de aspectos que importava que não se repetissem agora neste processo de revisão e depois de concretização e de implementação quando chegarmos a essa fase do próprio PNPOD. Por um lado, foram identificados um conjunto de problemas na altura, quando a discussão foi feita em 2005, agora já não sei exatamente o ano, e aquilo foi feito o plano, o diagnóstico, com as estratégias, o plano de ação, um conjunto de medidas. E hoje, passados 10 anos depois, não me vou referir que todos eles se agravaram, mas muitos dos problemas que já tinham sido identificados como problemas, muitos se agravaram. E eu vou referir especificamente em relação, de facto, às desigualdades que existem no nosso território, em particular as questões que já vinham vindo para cima da mesa no que diz respeito ao abandono do interior, à necessidade de intervir, de facto, para a eliminação de um conjunto de assimetrias regionais que já estavam identificadas e que existiam e que hoje eu creio que estamos pior relativamente a essa questão. Depois um outro aspecto que se prende com a concretização do próprio PNPOD, porque nós, num conjunto de instrumentos de ordenamento do território, eu creio que em muitas situações não prima tanto a ausência, mas sim depois a falta de concretização. E para isso são necessários recursos, são necessários meios para essa mesma concretização. Há pouco dava-se o exemplo relativamente aos incêndios, que creio que também é um aspecto que nos preocupa e que há muito temos vindo a alertar para a necessidade de tomar medidas. Mas é verdade, durante anos e anos, vários especialistas, aliás, a própria Assembleia da República também, num trabalho que funcionou, tirou um conjunto de conclusões. Não é inventar nada de novo, há muito que estava identificado aquilo que era necessário fazer e não se concretizou e tivemos aquilo que tivemos também este ano, no ano passado, aliás, no nosso país, absolutamente dramático. Por isso, para colocar a necessidade de, associada à estratégia, associada ao plano de ação, às medidas, são necessários depois a canalização dos meios para a concretização daquelas que forem as medidas que vierem a ser aprovadas, sob pena de muito continuar por fazer, porque creio que esse também é uma das conclusões que está em alguns dos aspectos, algumas das medidas do anterior PNPOD, é que muitas das medidas não foram concretizadas e registo também esta crítica que foi trazida hoje aqui, de que muitas das vezes não há correspondência entre os problemas e as principais linhas de intervenção, creio que também uma das conclusões, e eu creio que isto revela, de facto, a necessidade de se encontrar, de, para além das medidas e das ações, de se encontrar os meios para a concretização. Eu gostaria de trazer aqui três aspectos agora um bocadinho mais concretos relativamente a esta questão. Uma já referi, que se prende, procurando não entrar naquilo que o professor João Ferrão aqui referiu, entre litoral, interior, norte, sul, meio urbano, meio rural, mas a verdade é que temos um conjunto de desigualdades. E também como é que se pode contribuir, e já agora na vossa perspectiva, na vossa opinião, como é que se pode contribuir, por exemplo, para inverter este caminho de abandono e de desertificação que se está a verificar no interior, porque eu creio que também defenderão isso. Não queremos um país e que as pessoas estejam todas no litoral e que no interior não esteja ninguém. Na vossa opinião, como é que se poderia, que caminhos, que opções serão necessários para inverter esta tendência que se tem vindo, eu diria que se tem vindo a agravar, não é? Não só não se susteve, como se tem vindo a agravar nos últimos anos. Uma segunda questão também foi aqui referida, e esta é uma matéria que nós temos de grande preocupação, que se prende com... Há várias, naturalmente, sobre do ponto de vista... Temos várias preocupações, mas eu queria aqui trazer esta da habitação. Porque também foi feita esta referência, não é? E os dados estatísticos, aliás, o último, o censo também nos dá essa informação, que temos habitações a mais, mas continuamos a ter dificuldades no acesso à habitação. Hoje continuam a existir famílias, população, que continua a não ter possibilidade... por mais variadas razões, mas o baixo rendimento, o fato dos preços, e isto está-se a verificar mais nos centros das grandes cidades, os preços especulativos estão novamente aí, e estão novamente aí em grande força, eu diria assim, porque hoje quem sempre residiu no centro da cidade do Porto de Lisboa vê-se impossibilitado de continuar a residir aí, porque não tem possibilidades de fazer face aos custos elevados e aos preços que estão a ser colocados. Mas como é que, na vossa opinião, também que medidas, que ações, que caminho deveria ser adotado, por um lado, para se garantir este direito e, na nossa perspectiva, quer nos meios urbanos, quer nos meios rurais, mas nós consideramos que tem que ser habitado por todas as camadas da população, ou seja, o centro da cidade não pode ser só para aqueles que têm elevadíssimos rendimentos, têm que ser para todos, também para a população com baixos rendimentos. Esta era a outra questão. E um terceiro aspecto para referir o seguinte. Nas audições anteriores foi-nos transmitido, quer pela Diretora-Geral do Território, quer pela Coordenadora do PNPOT, foi uma audição conjunta, mas nos foi dito que foi feito um inquérito junto da população para averiguar dos principais problemas que a população sente. E desse inquérito saiu que os principais problemas que estão identificados são degradação do solo e desertificação, despovoamento e fragilidade demográfica e socioeconómica, acesso aos serviços coletivos de interesse geral. Estando identificados estes três aspectos, que eu creio que fazem todo o sentido, né, e que nós partilhamos, revemos nestes três problemas que foram identificados, vou terminar, é também um pouco por aqui, não é? E sendo estes problemas do território, não está-se a trabalhar, creio eu, neste momento, do plano de ação, mas como é que, mais uma vez, como é que podemos fazer face a eles? E que opções, na vossa opinião, como é que opções é que devem ser integradas no PNPOT para responder a estes problemas concretos que estão identificados? Obrigado,
Sr. Muito obrigado, Sr. Deputada Paula Santos. Nós vamos ter ainda um conjunto de audições, aliás, julgo que para a semana vamos receber o Sr. Secretário de Estado do Ordenamento do Território para continuar a abordar estas questões, mas já percebemos, acho que temos vindo cada vez mais a adquirir essa percepção de que esta é uma matéria complexa, que a Comissão tem que continuar a debruçar com bastante insistência, aliás, de acordo com várias intervenções que foram aqui feitas, eu acho que é desde logo o modelo territorial, o modelo de gestão territorial que está em questão e que deve ser questionado. Eu julgo que é muito difícil nós não termos uma apreciação crítica sobre esse modelo, porque mesmo ele não estando explícito na sua definição, ele existe. É claramente um modelo territorial determinado por interesses de mercado, por interesses de concentração de mercado, como é óbvio, e que tem demonstrado níveis de incumprimento dos objetivos pré-definidos muito grandes. Nós continuamos, aliás, como já aqui foi referido também, a ter todos os indicadores de assimetria na generalidade dos casos a serem agravados. Temos os problemas da sustentabilidade ambiental, os problemas do ordenamento do território rural e, em particular, da floresta. O que é isso do policentrismo? Por acaso eu gostava de saber o que é, no concreto, que passos é que foram dados em relação ao policentrismo. E depois há um aspecto que, de facto, aliás, era bom nós refletirmos sobre isso, é que do léxico dos especialistas e de muitos atores políticos, o termo região desapareceu. Eu, como sou geógrafo, faz-me um bocadinho de impressão, não é? Porque é que o léxico região foi substituído por intermunicipalismo? É um eufemismo agora que se utiliza. Em vez de região, intermunicipalismo. E todos nós sabemos que não é bem a mesma coisa. Há aqui um problema de escalas e um problema de responsabilidade política e de capacidade política que, de facto, é bem evidente. Julgo que todas estas matérias tendem a agravar-se. Esta perda de músculo demográfico, de músculo económico, de várias regiões do país tendem a agravar-se com os problemas relacionados com as alterações climáticas. Nós temos cada vez mais essa percepção. E já agora aproveitava para também colocar uma questão que já aqui foi abordada e que nós colocámos na audição anterior com a Sra. Diretora-Geral do Território e com a Sra. Coordenadora do PNPOT, da alteração do PNPOT, e que não foi respondida. E da leitura que fiz do esboço daquele primeiro draft que nos foi enviado sobre o programa de ação, parece-me também que não está muito presente, que é de facto o problema do território marítimo. Não existe. É frequente os principais atores políticos referirem-se a essa matéria, desde o Sr. Presidente da República até ao Governo e passando pela própria Assembleia da República, que temos de algum modo abordado as questões do mar e da importância do mar. Mas no Programa Nacional de Ordenamento do Território, de facto o problema do território marítimo está completamente subestimado. E, portanto, acho que esta é uma outra matéria que a Comissão tem que abordar. Bem, mas vamos ouvir então os nossos convidados. Espero que tenham tempo suficiente para responder às questões que foram colocadas. Eu pedi ao favor, até porque temos ainda trabalhos da nossa Comissão para continuar, que procurassem mais ou menos 10 minutos para cada intervenção, com a necessária flexibilidade.
Não sei, sou eu?
Com certeza, faz favor.
Muito obrigado. Eu vou ser o mais telegráfico possível, mas também tentar abarcar o maior número de questões que foram colocadas. Muitas delas suscitam um debate mais aprofundado e espero que possamos pedir cá mais vezes para discutir isso. 9 pontos muito concretos. O primeiro, a resolução do Conselho de Ministros termina a alteração por um pote, e por alteração significa duas coisas: um novo programa de ação e o sistema de monitorização e de avaliação. Isto em relação a um comentário que o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira fez. A verdade é que aquilo que está a ser feito é muito mais do que uma alteração. Portanto, eu, pessoalmente, falo por mim, não me preocupo tanto com o que está lá na resolução do Conselho de Ministros, porque já se percebeu que o trabalho que está a ser feito vai além da resolução do Conselho de Ministros. Isto leva-me ao segundo ponto. Isto é positivo, mas levanta um problema. É que desencadeou-se um processo ambicioso, que luta contra o tempo, que devia ser... Eu não quero comparar com o processo anterior, porque eu tinha responsabilidades políticas com o processo anterior, portanto, como compreendem, é muito pouco simpático fazer comparações desse tipo, mas um processo desta complexidade exige tempo, e porque o processo foi tornado mais ambicioso, mas do meu ponto de vista, bem, porque era impossível fazer um novo programa de ação mantendo todo o resto igual, não tinha qualquer sentido. Mas porque essa decisão foi tomada, o exercício que está em causa é mais ambicioso. E temos aqui uma tensão clara entre a qualidade do resultado deste processo e os tempos de decisão, nomeadamente do ponto de vista da necessidade de articular com outros dossiês, como vimos aqui, são essenciais e têm os seus tempos próprios. Terceiro comentário. As questões do território são sempre muito complexas, porque tudo tem a ver com o território. De uma forma ou de outra, tudo tem a ver com o território. E, portanto, qual é a questão concreta que se levanta? É que não se percebe, nem há nenhuma resposta definitiva entre aquilo que deve estar no Programa Nacional, no PNPOT, ou seja, em torno da questão central, que é o território, ou noutras séries relativamente específicas, porque a questão da água tem uma componente do território, a questão da floresta tem uma componente do território. E, portanto, há aqui sempre uma outra tensão. Há uma tensão permanente entre ter uma visão sistémica sobre o território que é indispensável, e caminharmos para soluções tipo árvore de Natal, onde está lá tudo pendurado, onde se perde a noção de que há coisas muito mais relevantes do que outras, e que, sobretudo, do ponto de vista quer legal, quer instrumental, o local exato de cada uma dessas coisas tem que ser diferenciado. Portanto, esta é, também não há uma resposta clara, evidente e única para esta questão. Só com debate lá chegaremos, e a definição das prioridades apontará para isso, mas esta é uma dificuldade que acompanha todo este processo, porque o pronopote discutido do ponto de vista da economia, do ponto de vista de qualquer perspectiva setorial que possam imaginar, esse setor acha sempre que está mal representado no pronopote. Mas esse setor tem outros instrumentos. Portanto, a discussão, do ponto de vista de cada um dos setores, é ver qual é o valor acrescentado do PNPOT em relação aos instrumentos desse setor. Essa é a grande questão. E não querer meter tudo dentro do PNPOT. Porque querer meter tudo dentro do PNPOT é desvalorizar aquilo que é um Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território. O quarto ponto, que é um ponto muito importante, que foi referido por várias pessoas, que é o da aplicação efetiva daquilo do PNPOT do anterior e, desejavelmente, do próximo. E em relação a isto, eu queria fazer aqui alguns comentários, embora esta seja, como todas as outras, uma discussão que exige mais tempo. Em primeiro lugar, foi feito, é preciso ver, no governo anterior, uma coisa que, aliás, costuma fazer muito pouco, uma avaliação do programa de ação. E essa avaliação permite perceber não só a taxa de execução, mas um pouco mais do que isso, um pouco os impactos daquilo que foi feito e não foi feito. E essa avaliação, do meu ponto de vista, foi bem feita e até dá uma ideia mais positiva do que muitas vezes passa, no sentido em que parece que a existência do PNPOT não teve qualquer efeito concreto. Claro que os seus efeitos ficam aquém, bastante aquém daquilo que nós gostaríamos, sim, mas houve muita coisa que foi concretizada. O problema é depois é o impacto daquilo que foi concretizado, que não atingiu as metas, não é tanto a concretização do PNPOT, é o impacto daquilo que foi concretizado. Portanto, houve uma avaliação, ainda bem que houve uma avaliação, porque nós infelizmente não temos uma cultura de avaliar os instrumentos que temos. Desta vez houve uma avaliação, essa avaliação está disponível, é pública, podemos ver o que foi feito e o que não foi feito. Em segundo lugar, é preciso perceber que grande parte da ineficácia do PNPOT, no meu ponto de vista, resulta do facto de o processo de aprovação dos PROT ter sido interrompido. Porque os programas regionais de ordenamento do território são uma rótula fundamental entre o PNPOT e todos os outros planos, sobretudo aqueles que têm uma escala subregional, que podem vir de seres e terem naturezas completamente diferentes. Ou seja, nós temos um sistema, temos o teto, e porque o processo de aprovação dos PROT foi interrompido, nós deixámos de ter, ou nunca tivemos, essa rótula fundamental entre aquilo que são orientações genéricas, porque o PNPOT é de nível nacional, e aquilo que se passa a um nível regional ou subregional. E, portanto, houve aqui um custo de inação, do meu ponto de vista, enorme, porque se perdeu esse veículo de transmissão de orientações entre o PNPOT e outros programas e planos. E em terceiro lugar, para ser rápido, a questão da governança territorial é uma questão fundamental. Eu gostava de relembrar que, já aqui foi dito, o PNPOT tem um relatório, tem um programa de ação, o relatório tem basicamente três peças: o diagnóstico, a estratégia e o modelo territorial. E neste momento o que é conhecido é uma versão provisória do diagnóstico, uma versão provisória da estratégia, mas não é conhecido ainda o modelo territorial. Bom, eu já disse, como acompanho cientificamente, eu sei coisas que lá estão, não posso dizer porque não tenho a coordenação política deste processo. Mas eu diria que o modelo territorial é a prova, é a verdadeira prova de articulação entre o diagnóstico e a estratégia por um lado e aquilo que vai ser proposto pelo outro. Isto é, em caricatura, eu sei que estou a simplificar, mas se eu olhar para o modelo territorial, eu percebo se essa ligação está a ser ou não feita. Portanto, esse modelo não é conhecido ainda, não foi disponibilizado, será, não sei, em devido tempo, ele é fundamental. A questão da governança territorial terá um ponto específico no PNPOT, ele é fundamental, ele é essencial. Eu tenho até várias propostas sobre isso, mas não é agora que eu vou discutir, mas deixem-me, no entanto, dizer apenas duas coisas. foi criado, creio que no governo anterior, já não me lembro se foi no governo anterior, foi neste, um Conselho de Concertação Territorial, cujo objetivo, em abstrato, é bom, cuja composição, do meu ponto de vista, é completamente errado. Porque apenas tem ministérios e não estão, por exemplo, as CCDRs. E, portanto, esse Conselho Territorial, que teria como objetivo fundamental uma articulação maior do ponto de vista, agora como está na moda de usar, as lentes do território, não é? Através das lentes do território, como é que nós olhamos para os vários setores e eles se articulam entre si? Bom, este Conselho de Concertação Territorial tem uma composição a nível ministerial, o que é importante do ponto de vista de condução política, mas faltam-lhe outras entidades públicas que estão muito mais perto do terreno e que conhecem melhor aquilo que se está a passar. E, por outro lado, isto também é uma sugestão, nós temos instituições que ainda estão muito ligadas a paradigmas antigos. Vou-vos dar só um exemplo, que isto faz um bocadinho, peço desculpa. A ideia do Conselho Económico e Social. O Conselho Económico e Social é fundamental para a concertação entre atores, porque enquanto o Conselho que eu estava a referir é interministerial, estamos a falar em algo dentro do Governo e entre serviços de administração, o Conselho Económico e Social envolve os vários atores relevantes na sociedade portuguesa para aquele assunto. Ora, desde o Tratado de Lisboa, que o conceito de coesão é um conceito com três pilares, coesão económica, social e territorial. E aquilo que nós temos como SES devia ser SEST. Isto é, devia ser o Conselho Económico, Social e Territorial, porque a concertação, isto é, não apenas a coordenação interministerial, mas a concertação sistemática dos vários atores, dos vários intervenientes, dos vários protagonistas da sociedade e da economia, é aí que eles têm lugar para discutir estas questões. Quinto ponto, tem que ser muito rápido, peço desculpa, a propósito de um comentário que a senhora deputada fez, com a qual eu estou de acordo, mas eu gostaria muito que fosse clara esta distinção. Para mim, territorializar políticas públicas não é municipalizá-las. São duas coisas completamente diferentes. E, portanto, assim como temos que fazer a distinção entre políticas que são territorializáveis e outras que não são, também temos que esclarecer de que é que falamos quando falamos de territorialização de políticas. E não é com certeza de municipalização. Na minha ótica, não é com certeza de municipalização. E, portanto, não estou a dizer que fosse essa a sua ideia. O que eu não gostaria é que se desvirtuasse a discussão que é fundamental. Aliás, basta ver todos os relatórios da OCDE. A discussão que é fundamental sobre a territorialização de políticas públicas e de alguns dos instrumentos dessas políticas públicas, desvirtuar essa ideia que é essencial, confundido ou identificando-a com municipalização. Não é isso que está em causa. Ponto seguinte, tem que ser mesmo muitíssimo rápido, que é sobre uma discussão que também é eterna, que é, nós olhamos para o PNPOT, para os objetivos do PNPOT e vemos que alguns problemas se agravaram. Bom, então a questão é porque é que se agravaram, e podemos sempre dizer pelo menos duas coisas. Uma, se não houvesse PNPOT ainda se tinham agravado mais. Mas temos que o provar, temos que o provar. O segundo é que convém evitar uma visão demagógica que parte do princípio que tudo tem solução. Há tendências que, do meu ponto de vista, são irreversíveis. Isso é uma coisa terrível aceitar isso. Mas eu vou-vos dar um exemplo concreto. O município de Pampilhosa da Serra perde sistematicamente população há quase 100 anos. Vamos reverter a dinâmica populacional? Não, se calhar temos é que olhar para estes territórios com uma visão completamente diferente. Portanto, temos que perceber que em algumas áreas, por isso é que eu não gosto de falar de interior, porque há muitos interiores, em algumas áreas do chamado interior, provavelmente a inversão da dinâmica populacional não é possível. Se não é possível, temos que olhar para elas de uma forma diferente, porque as pessoas que lá estão, as poucas pessoas que lá estão, não têm menos direito do que as outras que vivem em outras áreas mais povoadas. Mas nessas áreas ou nessas sub-áreas, a questão não é inverter a dinâmica populacional, é olhar com uma visão diferente para a economia, para as comunidades, para as sociedades que fazem parte desses territórios. Portanto, é preciso tomar algum cuidado com esta ideia de que os problemas agravaram-se, porque, está bem, agravaram-se, mas senão, o custo da inação seria terrível, ainda seriam piores, e nem tudo é igualmente reversível. As dicotomias, aquelas norte-sul, interior, litoral, urbano, rural, elas continuam importantes. O que eu quero dizer com isto é que elas, se por um lado nos ajudam, por outro lado prendem-nos. Porque nós sabemos que as dicotomias são interessantes, até facilitam o diálogo, mas empobrecem se nós queremos dar passos inovadores. Ora, por isso, volto a dizer o mesmo, a grande rótula entre o diagnóstico e a estratégia e aquilo que foi proposto é o modelo territorial. Nós olhamos para o modelo territorial e esse é que é o elemento fundamental. E esse modelo territorial não se pode compaginar com norte-sul, litoral, interior, urbano, rural. Esse mapa, esse modelo territorial, qualquer um de nós fazia num instante com os desenhos, com os bonecos. O modelo territorial é bem mais complexo. E é preciso olhar para ele e ver se isso está em causa. Isto destrói ou retira importância às dicotomias? Não. O que está a dizer é que as dicotomias, sendo importantes, não são suficientes, temos que ir mais além. Finalmente, outros últimos dois comentários rapidíssimos. A questão da habitação. A questão da habitação, bom, vai haver com certeza aqui um debate muito grande em torno da Lei de Bases sobre a Habitação. É uma questão que tem muitas componentes, mas queria apenas chamar a atenção para contrariar uma ideia de que se corresponder a uma afirmação generalizada é incorreta. Nós não podemos dizer que existe, de forma generalizada, habitação a mais. Não podemos dizer, e até vou-vos dar um exemplo concreto que conhecem. Mangualde, por exemplo, hoje vai ter um investimento, um aumento de uma empresa que toda a gente conhece, da indústria automóvel, vai ter mais 800 empregados e o problema que se levanta é não há habitação para esses 800 funcionários. Portanto, é preciso ter algum cuidado quando se generaliza. Nós temos um estoque enorme de casas vazias, podemos dizer que temos casas a mais, nós temos uma quantidade enorme de casas que estão onde não deviam estar, e portanto a mais no sentido da localização e não da sua função, mas em alguns sítios nós temos casas às quais não é possível aceder, e temos que mudar as regras, mas nós temos sítios, temos situações onde há falta de casas, por razões concretas. E portanto, mais uma vez, nós não podemos, em nome da simplicidade, generalizar de forma abusiva. Último ponto, em relação ao qual estamos todos de acordo, e se calhar temos que fazer todos uma aliança muito forte, porque o resultado não vai ser fácil, é que o território tem uma componente terrestre, tem uma componente marítima, como todos nós sabemos. E, portanto, o ordenamento do território tem que ter uma componente de ordenamento do território terrestre e uma componente de ordenamento do território marítimo, e isto inclui também o interface território-mar, que é uma interface fundamental. Infelizmente, há uma cultura institucional, corporativa, que continua a olhar para estes dois mundos como dois mundos. Lá está outra dicotomia, como uma dicotomia tão forte que dificulta a integração destes dois universos nos mesmos instrumentos. Portanto, apareceu-me, pelas várias, quer deste lado, quer do lado dos senhores deputados, senhoras deputadas, que há uma grande convergência deste ponto de vista. Se calhar vamos ter que fazer uma grande aliança, porque esta questão não é simples. Não é simples. E é outra dicotomia que está tão presente na sociedade e nas instituições e no poder político, que é muito difícil cortar com ela. Provavelmente o PNPOT poderá ser mais uma frente de combate no sentido de articular estes dois universos.
Muito obrigado, professor João Ferrão. Professora Irina Gomes, professor Joana Ás de Melo, faz favor.
Muito obrigado. Isto de facto não é um assunto simples. Eu vou tentar responder em concreto a questões que foram aqui levantadas. Algumas têm resposta fácil, a maioria não. A ordem é arbitrária, não tive tempo para estruturar isto. Mas vamos começar pela questão da centralização, que acho que é uma questão muito importante. Sofro de uma deformação profissional, eu sou engenheiro e, portanto, sofro da deformação profissional, eu quero que as coisas funcionem. A descentralização, tal como as infraestruturas, tem que ser ferramentas ao serviço de objetivos. Eu sou completamente a favor da descentralização daquilo que deve ser descentralizado. E dou dois ou três exemplos que são muito claros. Transportes públicos metropolitanos. É completamente, desculpem-me a expressão, mas eu vou usá-la, imbecil querer gerir transportes públicos metropolitanos, seja à escala do Governo da República, seja à escala do município. Tem que haver uma autoridade metropolitana. Que há, só que não tem poderes, não tem eficácia. Tive uma estudante que fez agora recentemente uma tese sobre isso, se os senhores deputados estiverem interessados, posso transmitir, sobre o tarifário de transporte público em Lisboa. Em Lisboa há, números redondos, quase 2 mil tarifas diferentes de transporte público. Portanto, estamos ao nível da verdadeira, do País das Maravilhas. Não é? Quando falamos da sustentabilidade e em coesão territorial, a questão da mobilidade é absolutamente crítica, absolutamente crítica. Isto representa, números redondos, um terço do total da nossa pegada ecológica, ou seja, o consumo de recursos que nós fazemos de recursos naturais, de emissões de gases de efeito de estufa, de extração de recursos do território para fora, um terço tem como objetivo nós mexermos de um lado para o outro, é a mobilidade. Nós temos uma mobilidade extraordinariamente ineficiente. E aqui há soluções fáceis e soluções difíceis. Há uma que é muito simples, tem que se apostar a sério no transporte público. E, claramente, o transporte público urbano, em particular nas áreas metropolitanas, tem que ser uma matéria de fortíssima tutela pública. Não estou a discutir quem é que é a concessão ou se é operado por privados ou não. Tem que haver uma tutela pública fortíssima, que foi uma falha gravíssima, atomizar, desregulamentar o transporte público urbano. Mesmo nos países mais liberais, eu passei uma sabática em Austin, Texas, que é a capital, uma das capitais mundiais do petróleo. O transporte público urbano lá é da cidade, do equivalente à nossa área metropolitana. Não há cá histórias. Não é? E são os campeões do liberalismo. Não é? Porque é a única coisa que funciona. E, portanto, isto é uma opção política que tem que ser clara e tem que ser consequente. Que implica, entre outras coisas, financiar com fundos públicos o transporte público. Que é a única solução para, simultaneamente, melhorar a qualidade de vida da cidade, resolver os problemas de congestionamento que nós temos e resolver os problemas gravíssimos de emissão de gases de efeito de estufa, que são a componente maior de alteração climática que nós produzimos, tem exatamente a ver com as emissões poluentes dos nossos automóveis. E, portanto, não é solução substituir o carro a gasolina ou gasóleo por carro elétrico. É a solução ter um sistema de transporte público urbano em condições e a mesma coisa à escala nacional com a aposta a sério na ferrovia. Porquê é que o investimento em... E aqui leva-nos à questão do modelo territorial e de confundir a ferramenta com o objetivo. Uma das razões porque o nosso sistema de transporte a nível nacional é tão mau, é porque se nos últimos 20 e tal, 25 anos, apostou-se tudo na rodovia e no transporte individual. Temos, como eu disse há pouco, o dobro da rede de autoestradas que devíamos ter, metade delas deviam existir, mas como ICs e não como autoestradas, e está-se a desmantelar, continua-se a desmantelar o sistema ferroviário. Bem, isto é uma coisa que tem que ser invertida, isto tem que ser uma política nacional e tem que ser ao nível, eu diria, de um pacto de regime. Bom, e, portanto, coisas como os transportes metropolitanos têm que ser regionalizadas, claramente. É essa a escala apropriada. Portanto, quando falamos de descentralização, temos de descentralizar para aquilo que é apropriado. Eu não tenho dúvidas que há algumas competências que são mais apropriadas ao nível municipal. Mas tenho uma certeza muito clara de que há coisas que não são. Vou dar outros dois exemplos. A gestão da água, a escala apropriada para a gestão dos recursos hídricos, e é uma das razões que temos os problemas gravíssimos de poluição que temos em Portugal, e de falta pontual de água, tem a ver com o facto de não termos um sistema de planeamento de gestão de recursos hídricos à séria, que é por bacia hidrográfica. Não há outra maneira de fazer isto bem feito, só há esta. Isto não está a ser feito. A mesma coisa em relação às áreas protegidas. Uma das razões, enfim, esta discussão dos planos especiais, ou o que é que deve ser plano especial, ou o que deve ser programa, é uma discussão filosófica muito importante, que não foi tida. Isto foi uma mudança da Lei de Bases do Ordenamento que foi feita, e aliás eu aprecio que a Sra. Deputada Patrícia Santos tenha chamado a atenção para esse assunto, foi feita numa altura em que, como talvez se lembre, a Dra. Assunção Cristas era Ministra da Agricultura e foi essa questão, foi nessa altura. E, portanto, é daquelas coisas que claramente devia ser revertida. Portanto, esta eliminação cega dos planos especiais é, obviamente, uma geneira e claramente devia ser revertida. E, se calhar, é daquelas coisas que merece um pacto de regime. Tem a ver, de facto, com o nosso modelo de governança territorial. Concretamente, as áreas protegidas. Eu estou completamente à vontade para falar. O Giota tem, neste momento, várias parcerias com vários municípios. Nós criámos, juntamente com a Câmara Municipal das Caldas da Rainha, com apoio do ICNF, uma área protegida local, que foi a primeira a ser criada por iniciativa de uma ONG do município nas Caldas da Rainha, que é o Polo de Tornada. Temos uma parceria com três câmaras municipais na região na Ribeira de Seixo, Monchique, Algesur e Odemira, para
ter um modelo de gestão territorial diferente e, portanto, temos a clara noção de que, dependendo da dimensão e dos objetivos, há coisas que têm que ser geridas ao nível nacional, ao nível regional, no, concretamente no caso das áreas protegidas, tem que ser à escala da área protegida, que é a escala que faz sentido. E, portanto, um plano especial de ordenamento de uma área protegida é uma ferramenta absolutamente essencial. Repito, é muito importante olharmos para as infraestruturas como instrumentos. Um dos erros conceptuais do PNPOT é dar um grande ênfase à infraestrutura como se a infraestrutura fosse um objetivo em si e não uma ferramenta. As infraestruturas são ferramentas e há infraestruturas absolutamente essenciais e há outras que não só são desnecessárias como são prejudiciais. Nunca ouvi o Giota reclamar com as charcas ou com as pequenas barragens, senhora deputada. Isto leva-nos à questão, que foi aliás referida, à questão da energia. A questão da energia tem algumas soluções muito fáceis. De longe, o maior potencial que nós temos para simultaneamente combater as alterações climáticas e sermos mais competitivos é apostar a sério na eficiência energética. Nos últimos 30 anos em Portugal, 95% do dinheiro público para o setor energético foi para aumento de capacidade. No setor elétrico, no gás, nas redes, por aí fora. 5% foi para investimento em eficiência. Isto tem que ser exatamente invertido. E, portanto, a primeira coisa a fazer no setor da energia, que é boa para o ambiente, para a qualidade de vida e para a competitividade económica, é apostar a sério na eficiência energética, que foi coisa que nunca foi feita em Portugal. Isto significa, por exemplo, é evidente que também temos que caminhar para um sistema de geração de energia de baixo carbono. A primeira coisa é mesmo a eficiência energética, porque ainda por cima é a mais barata. A segunda é substituir fontes fósseis por fontes renováveis. Qual é a maior fonte renovável? É o sol. Eu pergunto-me se valia a pena nós estarmos com esta luz acesa. É uma pergunta cândida. Não sei se os senhores deputados sentem necessidade de ter estas luzes acesas. Eu acho que com as janelas que temos aqui abertas, se calhar não precisávamos. Isto é uma questão de mentalidade, é uma questão de hábito. Enfim, não sei se alguém tem acesso aí aos interruptores para ver se com estas luzes apagadas, se calhar, se conseguimos trabalhar bem ou não. Se for preciso, acendem-se, é para isso que elas lá estão. Mas se calhar não é preciso. Eu estou farto de ter reuniões aqui nesta Assembleia da República e em muitas instituições públicas onde as... Não estou a dizer que têm que ser apagadas, estou a dizer que vamos ver se funciona ou não. Se chegar à conclusão, se calhar, não sei, se calhar... Eu, pessoalmente, com esta luz já é suficiente, mas se algum dos senhores não for suficiente, então acenda essa luz, que é para isso que ela lá está. Pela parte que me toca, eu dispenso a luz acesa, mas se houver alguém que sinta necessidade, ela está lá para ser usada. E isto é verdade para muitas outras coisas. Não precisamos de novas barragens, porque cada quilowatt-hora produzido uma nova barragem é 3 vezes mais caro do que da média da rede, do sistema. E, portanto, faz sentido apostar na energia solar, em termos de novos sistemas de produção. Em relação à questão em relação à energia, há algumas soluções que são muito fáceis. A parte difícil é enfrentar os interesses instalados. Mas isso é uma questão política que os senhores deputados algum dia vão ter que assumir ou não, até agora não assumiram, porque a parte mais fácil da solução, que é apostar em energias renováveis, como por exemplo o solar, e apostar na eficiência energética, essa parte é fácil, essa parte verdadeiramente é fácil, e portanto há outras coisas muito mais complicadas. Em relação à salvaguarda de recursos e como é que jogamos isto com a coesão territorial, esse é de facto o problema mais difícil que nós temos pela frente, porque temos de facto problemas duros de degradação de recursos ao nível dos solos, ao nível da água, por exemplo, degradação da qualidade da água. Nós em Portugal temos muito mais problemas de poluição da água do que de escassez de água. Nós per capita e por hectare temos mais água que a Inglaterra. Há esta ideia que a Inglaterra é um sítio verde onde chove e tal. Nós temos mais água que a Inglaterra. Está mal distribuída no tempo e no espaço, mas está sobretudo mal cuidada. A razão principal que nós temos problemas pontuais de escassez de água é porque desperdiçamos água de uma maneira absolutamente inacreditável. Cada um de nós gasta, em média, em termos de extração de água dos recursos, 270 litros de água por dia. Números redondos, 40% disso perde-se antes de chegar à nossa torneira. E nas nossas casas estamos a gastar, em média, já nem estou a falar de ter hábitos diferentes. Assumindo que tomamos banho todos os dias e que lavamos a roupa várias vezes por semana, podíamos estar a gastar metade da água que gastamos. E, portanto, isto tem a ver com levar a sério as tais, quero a dimensão tecnológica, mas, sobretudo, as mentalidades de como é que utilizamos os nossos recursos. A mesma razão, não precisamos estar com estas luzes todas acesas, também não precisamos gastar tanta água. E, portanto... Não faz nenhum sentido. As previsões que há em termos de alteração climática para a região mediterrânica é que vamos perder, enfim, dependendo das zonas, dependendo de vários fatores, entre 20% a 50% da precipitação que temos. A armazenagem de água em grandes barragens, ela é certamente, em alguns casos, necessária, mas, em alguns casos, é desnecessária. Por exemplo, no Alqueva, entre 10% a 15% da água perde-se por evaporação, ou seja, é totalmente inutilizada. Temos uma utilização ainda abaixo das capacidades, por exemplo, dos nossos recursos hídricos subterrâneos. Poderíamos usar mais. E uma das razões por não conseguimos usar mais é porque eles estão a ser poluídos. Portanto, não é possível falar em quantidade de água ou em armazenagem de água sem olhar para a qualidade dessa água e para a maneira como é que ela é utilizada e desperdiçada. Nós desperdiçamos no setor urbano 40% de água que captamos e no setor agrícola mais de 50%. São as estatísticas disponíveis que existem. E, portanto, se ganharmos juízo, será muito mais fácil fazer esse encontro de necessidades. A destruição do solo é um processo progressivo. Começou em Portugal há muitos séculos com a desflorestação para vários fins, para a utilização da madeira, para a utilização agrícola, para uma série de coisas, e nas décadas mais recentes, com as campanhas do trigo na época do Estado Novo, e mais recentemente com o processo de colocação de eucaliptos, fosse onde fosse. Não temos nada contra o eucalipto, é uma de qualquer, tem o seu papel, mas há coisas que nós sabemos que devemos fazer e coisas que não devemos fazer. Há uma coisa que sabemos que não devemos fazer, é instalar culturas que permitam a erosão do solo, particularmente nas regiões mais áridas e sobretudo quando elas são acidentadas, quando elas são declivosas, que é o problema físico que temos, de facto, uma boa parte do interior do país. E, portanto, isto tem que ser visto caso a caso. Há sítios onde se pode fazer regadio. Mas pensar que o regadio é a estratégia para o desenvolvimento das regiões rurais de Portugal é uma impossibilidade física. É uma impossibilidade física. Não vai haver água. E, portanto, temos que pensar, eventualmente, noutro tipo de estratégias. Por exemplo, nunca ouvi o Giota manifestar-se contra a existência da Alqueva. Sabe porquê? É porque, se não existisse a Alqueva, o ADN era espanhol. Tínhamos zero controle sobre os rios internacionais. E, portanto, a Alqueva é um projeto com muitos defeitos, mas tem algumas virtudes. Uma das virtudes que a Alqueva tem é que, de facto, cria capacidade de gestão na bacia da Guadiana. E tem muitos defeitos. Eu sou um grande crítico da Alqueva, mas, ao mesmo tempo, sou das pessoas que entende que a Alqueva era incontornável face à situação, mas pode ser mais bem gerido. E quem diz Alqueva diz toda a lógica de utilização da água em Portugal. A questão do despovoamento é diferente de desertificação física. São dois fenómenos que, em algumas zonas do país, especialmente na beira interior e no Alentejo interior, andam a par, mas não são a mesma coisa. E para o despovoamento, eu diria que esse é o problema talvez mais difícil de todos. Mas há bons exemplos. Eu dou dois ou três exemplos que conheço bem. À escala municipal, município de Arouca, município de Adanha Nova, município de Mértola. Foram municípios que apostaram em modelos de desenvolvimento diferentes, tentando valorizar aquilo que têm de único. E há outros, não são casos únicos. Não, infelizmente são uma minoria, mas eles existem. E tiveram efeitos positivos sobre os indicadores de desenvolvimento a essa escala. E esse tipo de movimentos, de iniciativas, deve ser valorizado. Qual é que é o exemplo oposto? Aquilo que aconteceu na vizinhança da barragem do Baixo Sabor. Em que prometeram aos municípios Torre de Moncorvo, a Alfândega da Fé, os Amanhãs que Cantam, e o resultado foi que, como em todas as regiões do interior onde foram construídas grandes barragens, inclusive algumas não tanto do interior como isso, estou a pensar, por exemplo, em Castelo de Boa, estou a pensar no Alto Lindoso, em que o efeito líquido da construção das grandes barragens foi agravar o despovoamento que já estava instalado, porque as causas subjacentes dessa falta de desenvolvimento não foram minimamente equacionadas. E, portanto, o que se fez foi destruir recursos locais, no caso do Baixo Sabor, concretamente, destruiu-se um negócio que era florescente de turismo de natureza, acabou-se com o recurso e não houve, de facto, nenhuma mais-valia para o território. A mesma coisa nos municípios que são atravessados pelas autoestradas no interior, estou a pensar, por exemplo, na A23, estou a pensar na A6, estou a pensar na A24, em que essas infraestruturas, podendo ter utilidade para minimizar os efeitos, de facto, da interioridade, em termos de acessibilidade, o efeito que acabaram por ter foi o oposto. Por exemplo, eliminaram coisas tão simples como os restaurantes à beira da estrada. E, portanto, Mais uma vez, o apelo que nós fazemos é a infraestrutura tem que ser olhada como uma ferramenta ao serviço de desenvolvimento, não como um objetivo em si. Há algumas coisas em que penso que estamos todos de acordo. Uma é que temos, de facto, de ter ferramentas mais eficazes para a gestão do território. Outra é que temos de apostar a sério na requalificação urbana. Todas as generalizações são perigosas. Uma das coisas que eu fiz na vida foi modelação matemática, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, embora hoje em dia faça pouco. Enfim, tenho andado ocupado com outras coisas. E há um adágio dos utilizadores e dos quem desenvolve os modelos, que é todos os modelos são errados, mas alguns são úteis. E, portanto, qualquer modelo é sempre uma simplificação da realidade. Mas alguns são úteis. E, portanto, temos é que perceber se o modelo que temos à frente é útil ou não. Portanto, um modelo territorial que nos faça perceber para onde é que queremos ir, é útil, mesmo que seja uma simplificação da realidade, que é sempre. Há certos modelos, como dizer, energia renovável automaticamente é uma coisa boa, não é um modelo útil, é um modelo contraproducente. Faz-nos destruir recursos, deviam estar a ser melhor aplicados noutro sítio, nomeadamente na eficiência energética, que devia ser a nossa primeira prioridade nesse setor. Temos de ser parcimoniosos a utilizar recursos. E isto é politicamente incorreto, é impopular, porque contradiz o paradigma dominante, que é o paradigma do consumismo. Nós temos uma sociedade que o que procura dos políticos é que lhes deem mais coisas, mais consumo. E, portanto, isto... enfim, aqui evidentemente os nossos eleitos não são diferentes de nós todos como eleitores, não é? Mas é algo em que valia a pena pensar. Enquanto nós tivermos um modelo, um paradigma de vida que é completamente consumista, não conseguimos reconciliar isto com uma utilização sustentável de recursos. E portanto, enfim, esta
é... Por favor, para terminar.
Só para terminar, há um aspecto muito concreto, esta questão da requalificação urbana é indispensável, não quer dizer que num ou noutro sítio não seja possível fazer casas, evidentemente, mas continuamos a ter uma casa e meio por família, das quais 800 mil estão desocupadas. 800 mil casas desocupadas em Portugal, é o número do último censo, não é? 760 e não sei quantos mil. Bom, e portanto, tem que haver ferramentas para lidar com essa situação, tem que ser consequentes. E portanto, enfim, o meu comentário final era apelar aos senhores deputados. A tecnologia é a parte fácil. Há muitas coisas aqui que nós até já temos as ferramentas, até já temos as tecnologias, só pô-las em prática. A parte difícil é querermos, é decidir querermos, que queremos ter este caminho em vez de ter outro.
Muito obrigado, professor. Arquiteto Vítor Campos, por favor.
Obrigado. Bom, aqui chegados não vou ter a pretensão de responder diretamente às questões colocadas, até porque várias delas exigiriam um tempo que não temos, notoriamente. Queria apenas focar-me em três questões. Primeira, se nós lermos o número 2 da resolução do Conselho de Ministros 44 de 2016, encontramos lá quase tudo o que podemos desejar. Portanto, eu diria, as coisas podem sempre melhorar, mas digamos, o essencial está lá. A questão é, como aliás sempre acontece, o modo como aquelas orientações vão ser concretizadas. Desde logo no PNPOT, depois nos outros instrumentos de gestão territorial até ao nível local e também nas políticas públicas setoriais com impacto territorial. É neste universo que tem que haver coerência relativamente àqueles princípios que o número 2 da resolução aponta. E dando um exemplo concreto, reparem que a correção das assimetrias regionais aparece como objetivo em praticamente todos os instrumentos de política territorial dos últimos 50 anos, inclusive antes do 25 de Abril. Já lá estava. Não é? E aquilo que nós vivemos hoje, este ano, de uma maneira muito evidente, o que é que são? São consequências palpáveis e acumuladas da existência prolongada destas assimetrias. Para as corrigir, vão ser precisos 50 anos. Não sei se quer, como aqui também já foi referido, algumas delas irão ser corrigidas ou se devem ser corrigidas na perspectiva que vimos afirmando nos sucessivos instrumentos de gestão territorial que vimos produzindo. Outra questão, por exemplo, o exemplo que aqui foi dado relativamente a Mangualde e à necessidade de habitação. Há 20 e tal anos atrás, coletivamente, de uma forma consciente ou não, fizemos uma opção pela casa própria e pelo acesso à casa própria. Há países europeus em que o acesso à casa própria é deliberadamente contrariado. Porquê? Porque a mobilidade territorial sai gravemente condicionada por esse tipo de acesso à habitação. Portanto, há um conjunto de opções que têm consequências. E, por isso, o que eu gostaria de sublinhar com estes exemplos é que o que é necessário passar além dos princípios e descer ao nível das opções, e o PNPOT é um excelente instrumento para fazer grandes opções. Aliás, o instrumento correspondente do sistema de gestão territorial angolano chama-se Principais Opções de Ordenamento do Território Nacional, justamente com foco nas opções. Portanto, fazer as opções e traduzi-las em opções em concreto, que, nomeadamente nos restantes instrumentos de gestão territorial que fazem parte do sistema. Quando analisamos as opções e as soluções concretas que tomámos no passado, digamos até mesmo no passado recente, o que é que constatamos? Constatamos com alguma frequência que elas contrariam os princípios. E eu julgo que isto é um aspecto que nós todos devemos ter consciência. Este é um problema da nossa gestão territorial. Porque este é um problema recorrente da nossa gestão territorial. Nós afirmamos os princípios e agimos em contradição com os princípios. Das várias maneiras, executando os procedimentos de uma forma absolutamente legal e sem isso não haja dúvidas. Só que depois a tradução concreta das soluções contraria aos princípios que vimos afirmando. Uma observação muito breve relativamente à contradição que resulta do facto da resolução do Conselho de Ministros restringir a intervenção à alteração do plano de ação, ao mesmo tempo que introduz orientações que têm, como já também foi dito, óbvias implicações sobre a estratégia e o modelo territorial. Eu acompanho o professor João Ferrão na apreciação de que isso em si não é um mal, pelo contrário, eu diria é realista e é positivo que façamos uma revisitemos o PNPOT de 2002-2006 à luz da realidade atual e daquilo que sabemos hoje. O que me preocupa nisto, e tenho um exemplo que a senhora deputada conhece bem, o exemplo da adaptação do PROT da AML em 2010, que também começou com uma adaptação, às tantas transformou-se num processo de revisão encapotado e esse processo de revisão lá está sem finalização útil ainda hoje. Portanto, destas coisas era importante talvez reconhecermos que os objetivos de 2016 talvez devessem ser atualizados e com as consequências todas que isso tem, nomeadamente o professor João Ferrão referiu isso, uma coisa é fazer uma alteração ao plano de ação, outra coisa é fazer uma atualização, que é uma figura que não existe na lei, mas que eu uso uma palavra que eu uso aqui, porque julgo que em muito disso que se trata, uma atualização do PNPOT para a realidade atual. Os tempos disto são completamente diferentes. Uma última observação. Gostava de terminar voltando à importância da monitorização e avaliação periódica. Ela é porventura mais importante quando tratamos de um instrumento referencial e estruturante como o PNPOT. E essa importância, digamos, resulta dela servir duas finalidades importantes. Uma é o apoio à decisão política, como é normal que aconteça, mas não menos importante, serve também, sobretudo tratando-se de um instrumento desta hierarquia no sistema, serve também como um importante instrumento de informação pública, de informação aos cidadãos sobre o estado de ordenamento do território nacional. Existem relatórios do estado de ordenamento do território nacional com essa finalidade, mas a monitorização e a avaliação periódica do PNPOT é um importante instrumento de informação aos cidadãos sobre o estado de ordenamento e as políticas de ordenamento em vigor para o território nacional. Obrigado.
Muito obrigado, arquiteto Vítor Campos. Eu queria, mais uma vez, agradecer a todos os nossos convidados o facto de terem estado aqui connosco. Este processo vai continuar, ainda certamente iremos ter outras audições sobre esta questão, mas acho que foi bastante importante esta troca de opiniões sobre o processo de alteração do PNPOT. Muito obrigado mais uma vez. Fazemos agora um intervalo de 2 minutos e continuaremos a reunião logo de seguida. Muito obrigado.